aí, seus maconhistas, sejam muito bem-vindos a mais um 2 Testando, o podcast do 1-2. E na nossa session virtual com distanciamento social, ó, quase chegando, hein? Temos Leonardo Rocha.
E aí, William, não sei se você reparou, mas você começou mandando uma rima aí já, cara.
Então, é uma rima não intencional, mas eu já tinha percebido.
Ah, tá, então tudo bem. E aí, como você tá?
Suavidade. Quando é que você toma a segunda dose, Leonardo?
Tomo dia 27, daqui 10 dias.
10 dias, ó. Cronômetro a milhão agora.
Pois é, já tô
esperando. Contagem regressiva pra lamber a cara do amiguinho no estúdio.
Lamber corrimão, abraçar os amigos, voltar a gravar, tudo de bom. Né?
E temos também Miguel Horta. E aí, Miguel?
Salve, salve, senhor William. Tava com saudade de estar por aqui.
Eu não tanto.
O quê? De eu estar por aqui ou de você estar por aqui?
Dos dois, quase.
Ou de estar todo mundo por aqui?
É, um pouquinho de cada.
Ô, William, posso fazer um alto jabá aqui, por favor?
Faz.
Você me dá esse espaço?
Faz.
Ah, eu queria avisar todo mundo aí que eu tô um pouco distante do podcast. Acho que vocês devem ter percebido, mas é óbvio que vocês não sentiram a minha falta, assim como o William. É que eu estou fazendo lives no canal da Twitch do 1-2. Canal 1-2 na Twitch. Às segundas, quartas e sextas. Então, colem, por favor. A partir das 8 horas da noite.
E tá quase rolando a surubis.
É isso mesmo. Pra quem, quando a gente bater 100 subs lá na Twitch, vai rolar uma suruba e é isso. Pós, todo mundo vacinado, obviamente.
Muito justo. E temos também Thiago Russo. E aí, Tito?
Toda vez com essa merda de Thiago. Puta que pariu.
Mas, mano, foi seus pais que escolheram isso. Não tem nada a ver com isso.
Você já viu no Instagram? Tá escrito Thiago ou Tito?
Tá escrito Tito.
Mas okay. E no RG?
No RG tá escrito Tito também. Eu apaguei as letras e escrevi com minha própria
mão. Seu Instagram vale mais que o RG. É isso que tá acontecendo.
É, lógico, é lógico, velho. Ainda mais se for verificado, meu parceiro. Tô vendo. É, olha,
reze. Verificado?
Reze pra Deus.
Pela Secretaria de Segurança Pública de São Paulo.
Olha, vocês rezem pra o meu verificar é foda. Meu Instagram nunca for ser verificado, porque eu vou virar um nojo, hein? Porque sim, cara. É melhor que RG isso aí. Você fala, sabe o que tá
eu
falando?
Eu acho que eu não preciso rezar. Acho que isso já não vai acontecer.
Eu já tentei duas vezes já, velho. Já tentei duas vezes. Mas olha, se acontecer, eu vou dar carteirada, vou dar tapa na cara das pessoas e falar, sabe o que tá falando? Entendeu? Vou tentar falar tudo de graça. Eu vou virar blogueirinho. Blogueirinho mesmo, hein? Vou vender até produto da Natura. Quero saber, não. Tem que... A gente tem que monetizar nessa merda de sociedade. Tá certo, essa, tá isso certo. Que eu tô aprendendo. Velho. Eu tô lutando...
Viver de arroba.
Exatamente. Porque eu tô há muito tempo lutando contra isso e eu tô vendo que essa é da onde tá vindo as minhas decepções. Daí.
Muito justo.
Tá certo.
E se você não tá entendendo nada que tá acontecendo, esse aqui é um 2 Testando, o podcast do 1-2, que vai ao ar toda quarta-feira, bem cedinho, pra você ouvir fazendo qualquer coisa que você faça aí de manhã. E também vai ao ar ao vivo às 4h20 lá na RadioRamp.com. A gente também tá no YouTube, canal 1-2, tem vídeo lá toda terça, quinta e domingo. E também temos o canal 1-2.com.br, lá onde tem todos os vídeos mais palosos da história da internet na nossa área palosa. E o podcast também tá lá, mano. Inclusive, eu tô pensando nesse episódio aqui começar a botar o Gastalombra lá, porque, mano, a galera sempre pede, porque não consegue entender o que a gente fala. Então, acho que eu vou começar a botar o Gastalombra lá no canal 2.com.br, na área de podcast.
Você tá falando... Deixa eu te fazer um adendo aqui no que você falou. Na área palosa, inclusive, saiu How To aí nas últimas semanas, e semana que vem vai sair um novo.
É verdade, semana que vem tem outro.
Assim, a gente avisa aí nas mídias sociais, mas, pô, cola lá no nosso site, cadastra na área palosa, pra você sempre estar tá ligado nas novidades.
Nossa, eu vou começar a decepção, vou começar o tema desse episódio com isso, mas calma. Sabia, calma que, véio. Tipo, a gente também tem a nossa campanha do Apoia-se. Se você quiser ajudar a gente a continuar fazendo esse conteúdo, cola em apoia.se/1-2, que lá tem várias recompensas, tem sorteio mensais, tem a nossa session de sexta, tem o grupo fechado Facebook, servidor Discord pra trocar ideia e ficar mais pertinho da gente, né? Cola lá apoia.se/1-2.
Ô, William, cara, é um bagulho muito louco que a gente tá em... Você, tipo assim, passou os primeiros 5 minutos do programa falando onde a gente tá. Falta algum lugar? Porque, mano, olha
falta.
Isso, cara. A gente tá em muito lugar,
falta.
Mano.
A gente, tá
a gente
Twitch,
não tá no TV. Pinterest.
É verdade.
Onde mora a felicidade é a pergunta.
A gente tá em todas as mídias sociais, né? Também, @canal12 no Instagram, no Facebook e no Twitter. E antes de começar a nossa brisa, deixa eu falar da Loja 1-2. Rolando, mano, tá rolando o Mega Saldão 2, a maior promoção da história. história dessa loja. Mano, tem muita, muita, muita coisa e, mano, inédito, tanta coisa junto. Primeiro que, ó, o site tá quase inteiro com desconto. Se você olhar em todas as sessões, vai ter desconto pra caralho, mano. É muito, 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 muito desconto. O que mais que tem?
Tá rolando que toda compra acima de R$25 em produtos, você leva um brinde pra casa, meu querido.
Você escolhe ainda?
Você pode escolher. O que mais?
E pagando as suas compras pelo Pix ou em boleto, você ganha um desconto cumulativo, meu amigo.
Olha
só. É desconto pra mais de meta.
E ainda quem participar de tudo isso, tá concorrendo a um mega sorteio. 3 pessoas vão ganhar paradinhas styles, 3 maconhistas vão ganhar paradinhas styles 1-2, que é um kit 1-2 black, a bandeja 1-2 e a luminária 1-2 2.0. Então, mano, não vacila.
É muita coisa.
Tem sorteio além de tudo isso, mano.
É muita coisa.
E como eu faço pra concorrer? Só eu posso ir lá e comprar?
Pode. Tô indo agora. É só colar lá loja1-2.com.br, fechou? Vamos começar esta bagaça aqui, porque que... O tema de hoje é sobre decepções. Decepções pequenas, decepções grandes, decepções que mudam a vida, decepções que você tá cagando. Mais uma decepção recente que aconteceu, que o Miguel fez questão de lembrar, é que...
De nada.
O tio tava muito afim de fazer How To, ele falou, pode crer, vamos fazer How To, a gente tomou a primeira dose, vai só nós dois no estúdio, pá, a gente fizer uma reunião antes de gravar, um brainstorm, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. Eu falei, Tito, testa os bagulho, pode crer, vamos testar os bagulho, fazer tudo direitinho, pá. Mano, durou 15 minutos a empolgação, ele começou a fazer merda, cara. E tipo, não saía, velho, não saía. Ficou tipo com 2 horas o bruto de um vídeo de 7 minutos.
Mas o velho Tito fazendo How To, né, cara?
Então, mas o velho Tito fazia mais ou menos, mas saía alguma coisa, né? Dessa vez eu não tenho nada em minha defesa. Realmente acho que eu congelei no palco, tá ligado? Sabe quando você vai e fala, mano, vou apresentar na frente do colégio, travei ali, velho. Fui com excesso de confiança e consegui cagar todos os hautus que eu fiz. Eu não tava conseguindo bolar um baseado, cara. Eu não sei, minha mão tava suando frio, minhas piadas não estavam encaixando. Eu não sei, cara, eu não era a mesma pessoa. Não,
o Tito terminou o primeiro episódio, tinha mais 2 ainda, falando assim, cara, eu tava com uma saudade de gravar o How To, mas já passou.
Já passou.
Mas a decepção de vocês é a alegria do público. Eu me divirto muito vendo o Tito fazer bosta.
Não, não foi
isso. A minha alegria.
Tipo, foi um tipo que...
Foi tipo cringe.
É. Foi tipo, meu Deus, velho, alguma vez isso deu certo? Tipo assim,
eu falei, Tito, você só precisa girar pra esse lado aqui. Ele girou errado umas 3 vezes pro lado errado. Umas 3 vezes, velho. Eu falei, não é possível, você tá fazendo de propósito, você tá sabotando o bagulho.
Pô, teve mais gente ali que tentou e não conseguiu. Eu quero ver vocês assistirem o vídeo, tentar entender e tentar conseguir também. Porque não é tão fácil.
O problema é entender o How To, porque é difícil mesmo. Mas a Marcela, em defesa ao Tito, a Marcela também não conseguiu.
Ela não conseguiu, velho, não é tão simples. É que o William... E assim, eu fiz antes. Se você não...
É verdade.
É em defesa Luizinha, do
Tito, ele conseguiu fazer antes da gravação.
Eu fiz uma vez, tipo, todo. Falei, ah, ok, vamos gravar. E aí eu vi aquela luzinha vermelha me olhando e piscando. Eu falei, ai, meu Deus, o que tá acontecendo?
Como
já tinha acabado com a palpitação. Ah, cara, não sei, mano.
Foi stage fright.
Foi stage fright mesmo. Aquele susto de palco, tá ligado? Ainda bem que era só a minha plateia, era só o William, mano. Porque senão ia ter feito feio. Ou às vezes foi isso que faltou, né? Tô acostumado a gravar o áudio com uma plateia. Gravar sozinho não é a mesma coisa.
Pode crer. E as decepções de vocês aí?
É que são muitas na vida, né, cara? Sim. É difícil você elencar aqui pra contar num podcast.
Será que isso eu tô tomando cuidado também. Porque
não, acho que a primeira decepção que a gente tem na vida é descobrir que Papai Noel não existe. Porque é um negócio que eles falam, ah, Papai Noel, ai, caralho, isso aqui. Aí quando você descobre que não é, mano.
Eu não tenho essa lembrança. Vocês têm a lembrança de
descobrir que Papai Noel não existe? Eu tenho, claramente. Claramente.
Meu pai, ele costumava se vestir de Papai Noel, tá ligado? E isso rola na minha família até hoje.
Mas se seu pai se vestisse de Papai Noel, eu descobriria que Papai Noel não existe. Seu pai é mó magro.
Não, cara, não sei se você já ouviu falar em fantasia, tá ligado? Mas eles evoluíram muito esses anos. E ainda assim, meu pai tinha barba, né, cara? Meu pai tinha barba original, já era um bagulho, né? Mas eu não sei quantos anos eu tinha, mas eu sei que eu comecei a desconfiar daquela coisa do super-homem, né? Tipo, toda vez que o super-homem tá aqui, cadê o Clark Kent, porra? Sabe? What the fuck? Meu pai sempre tinha...
Você já tava com seus 17. Tava meio estranho. Aí,
eu lembro que, cara, eu olhei, meu pai, ele tem uma pinta assim no meio da testa, tá ligado? E eu falei, igual a pinta do meu pai, cara.
Idêntico?
igual Pinto também, velho. Foi quando eu ganhei. Não, não. Era igual Zeus. Pinta, filho? Não, a rola mesmo, mãe. A rola do papai é igual do Papai Noel. A pergunta é, cadê o Papai Noel? Quem é esse Papai Noel? Não, zoeira, mas eu descobri por causa da pinta do meu pai mesmo, mano. E, cara, minha vida, desde então, eu virei ateu, parei de amar família, saí da igreja, tipo, mudou tudo. Nunca mais fui o mesmo, velho.
Porque, cara,
se eu pudesse ser enganado com uma criança, com a ingenuidade pura que eu tinha, manipulado pelas pessoas que eu unicamente confiava na minha vida, que é meus pais, entre aspas, agora, né? E aí eles me enganam dessa maneira, cara. Eu nunca mais fui o mesmo. Eu acho que eu posso linkar todos os meus problemas ao Papai Noel. Eu sei que é um grande... Eu sei que é forte falar isso, mas acho que o Papai Noel fudeu minha vida.
Nossa, hoje à tarde o Miguel falou assim pra mim, pô, a gente podia transmitir essa gravação do podcast na Twitch, ao vivo, né?
Eu pensei nisso.
Eu falei, cara, você quer ser preso? Porque eu acho melhor não, assim, né? Aí já teríamos um strike na Twitch, mas conta a sua decepção. Isso daria strike na Twitch? Não, acho que sim, mano, a rola do pai, acho que daria, sim.
Não. As coisas na Twitch, mano, são muito bizarras pra te dar strike. Tipo, o Tito poderia falar isso, mas se ele falasse mongoloide, a gente tomaria strike.
Exatamente,
tá ligado?
É, mas conta a sua decepção de Papai Noel e o Miguel.
Cara, minha família fazia, tipo, bagulho de Papai Noel. Mas, assim, na minha família, ninguém se vestia, tá ligado? Era um lance meio imaginário, tipo... Ah, nessa hora, levava as crianças pra algum lugar, algum cômodo da casa diferente. Tinha um barulhinho de sino. Quando a gente voltava, tinha os presentes na árvore, tá ligado? E a mesma coisa de Coelhinho da Páscoa. Eu lembro de acordar com as pegadinhas no chão... Ir atrás das pegadinhas, achar o ovo também. De Páscoa.
Nossa, tal. Mas sua mãe é lúdica, hein, cara?
Não, minha o lance mãe da minha também. Mãe não era minha mãe. O lance do ovo de Páscoa era um tio meu que fazia. E aí, um Natal na casa da minha avó, eu lembro muito bem, mano. Tipo, fotográfica a minha lembrança. Que a gente desceu do prédio, do apartamento da minha avó. E aí, por algum falaram assim, vocês têm que descer por algum motivo. E aí, era quando eles iam colocar os presentes na árvore, né? E aí, quando eu desci com meu primo, que ele é 3 anos mais velho que eu, ele falou, você ainda acredita nessa porra?
Não
existe. No elevador. É a primeira reação da criança, fala, é discutir, tá ligado? É discutir, você briga, né? Mas daí ele começou a me encher de ideia, falando várias coisas, e aí foi fazendo sentido, né? Eu falei, puta, mano.
Nossa,
é minha... verdade, tá ligado? A partir daquele momento, tipo, meu mundo caiu, acabou.
Ai, caralho.
Eu não lembro de ter essa decepção, não, cara.
Eu também não lembro o momento exato. Eu acho que foi essas paradas, assim, de meus primos. Eu sou um dos mais novos, assim, da minha família. Então eu acho que foram meus primos mais velhos falando, amigos, assim. Porque eu lembro que minha mãe era nessa pegada aí do tio do Miguel, tá ligado? A gente tava em casa, era Natal, tinha árvore de Natal, todas paradas.
Ela se empenhava no rolê.
Se empenhava, a gente dormia, quando a gente acordava, tava os brinquedos embaixo da árvore. A mesma parada com ovo de Páscoa e tal. Aí foi, tipo, crescendo e falando, peraí, mano, será que são meus pais? Não foi algo traumático, foi evoluindo, assim.
Eu não sei se é porque eu tô ficando velho, mas nas minhas memórias de infância eu não lembro de porra nenhuma. Outro dia eu tava discutindo com a minha mãe que eu não lembro de aprender a comer de hashi. E nem como... Ah. Tipo assim, não houve uma introdução a sushi na minha vida.
Mas o William, é tipo lembrar de eu introdução a arroz e feijão na minha vida, porra.
Então, justo. Você pode não lembrar, mas tipo, é meio chocante você... Você lembra de aprender a comer com garfo?
Sim. Não, lógico que não. Mas assim, a piada não, é em você, cara, porque...
Então, mas o hashi é muito mais difícil. O hashi é muito mais difícil. Eu tava ensinando meu sobrinho, ele tem 3 anos hoje, meu sobrinho. Eu tava ensinando ele. Daí eu falei, caralho, eu não lembro de alguém me ensinando. E aí eu não sei se é porque eu tô velho, se as memórias estão esvaziando. Não,
mas você pode ter certeza que quando esse seu sobrinho crescer, ele vai ter aprendido a comer hashi por sua causa e ele não vai lembrar. Também.
Então, é isso que eu fico pensando. Porque às vezes eu posso ter.
Eu lembro de aprender a comer com hashi, mas é porque eu não aprendi com 3 anos, cara. Fui aprender com 15 anos, sei lá.
Às vezes eu posso ter essa decepção do Papai Noel, mas aí eu já não tenho mais na minha cabeça, tá ligado?
Mas na sua família tinha Papai Noel, essas comemorações normais?
Tinha.
Mas seus pais se empenhavam, assim?
Era meu tio, era um tio meu. Tem um tio, tipo assim, minha família japonesa tava cagando, só que eu tenho um tio gaijin que era, tipo, toda a tradição não... asiática vinha dele, assim, tá ligado?
Entendi.
Então,
e
tipo,
ele motivava a família toda.
É.
Caralho, que da hora.
Então, é porque japonês é tudo quietinho, não sei o que
é
lá.
É porque, mano, é o que eu falo. Eu também, eu lembro, desde muito novo, assim, eu sempre questionei essas datas festivas, assim, religiosas, tá ligado? Natal, os caralho. Mas por que que eu não vou gostar dessa data se o bagulho é comida pra caralho?
E presente.
Bebida... presente, tá ligado? Só coisa boa, mano.
Porque então, em algum momento você tem que demonstrar que você ama a sua família, cara. Isso então, é muito difícil.
Mas aí tem uma decepção, olha muito, só, o que acontecia? Quando era pequeno, realmente era muito divertido, tá ligado? Ah, você brincava, ganhava presente, comia pra caralho. Mas aí, tipo, hoje, uma das coisas que eu mais desgosto na vida é ceia de Natal, mano. Porque, sim, mano, é umas comidas que não tem nada a ver, um desperdício do caralho. Tipo, ninguém planeja, sabe? Eu faço um bagulho, todo mundo leva, tipo, o que mais sabe fazer e vira uma mistura. E na minha família ainda, que é metade comida japonesa, metade comida... Nossa, fica uma mistura que não tem nada a ver, cara, desagradável. Não.
Eu vou te falar que até hoje eu entendo esse seu sentimento e eu compartilho também. Porque minha mãe é a que fica enchendo o saco. Pra o Natal, vamos passar todo mundo junto, não sei o que, juntar família. Os últimos dois eu fiquei até o dia 24 falando que eu não ia, tá ligado? Eu, inclusive, no penúltimo eu perdi o Natal, fui só depois. E eu realmente acho, vou até em cima da hora falando, ah, mano, vai ser chato. Mas a hora que chega lá, é da hora, tá ligado? É divertido. É divertido e, mano... Essa parada eu acho que é de toda a família, de ter várias comidas nada a ver, mas eu gosto também, tá ligado?
Eu também acho que eu não curto, mano.
Macarrão com churrasco, tá ligado?
Não curto, velho. Então, curto. É que, tipo, depois seu paladar vai melhorando, assim, refinando, você fica, né? Eu virei fresco. Não que eu virei fresco pra comer, vou lá e como, tá ligado? Mas não é agradável. Eu preferia 200 mil vezes, Leonardo, que todo mundo desse uma grana e fizesse um churrasco, tá ligado? Vamos fazer um churrasco, um arrozinho, uma farofinha e um vinagrete. Nossa. Mano, tava felizão, tá ligado? Mas você falou um bagulho, Miguel, que você cresce e começa a desapegar mais. Mas isso é uma decepção gigante, né? Porque quando você tem 14, 15 anos, a coisa que você mais quer é fazer 18 anos pra ir no rolê, pra encher a cara, pra dirigir um carro, pra não sei o que lá.
Como a gente é idiota, né, cara?
Muito. É uma armadilha, velho. É uma armadilha.
Só, cara.
Mano, eu lembro que meu pai... Não, nem fudendo. Eu lembro que meu pai, ele ficava me causando, velho. Quando eu falava que eu queria... Eu pedia as coisas, ele falava que não ia dar, que não tinha dinheiro. Eu falava que queria trabalhar pra ter minhas coisas. Ele ficava, meu, você vai se arrepender tanto de desejar isso. Mas tanto. Ele falou, você reclama da escola, você tem que ter noção que a escola é o paraíso da sua vida. Ele falou, em nenhum outro lugar você vai estar indo pra só aprender, cara. Você só tá indo aprender e conversar com seus amigos. Ele falou, pega todo mundo que você conhece da escola, todos os seus amigos, tira da sua vida. Como você vai se sentir agora? Ele falou, mano, pensa. E hoje em dia eu consigo ver, tá ligado? Como era tudo tão bom na escola, velho.
Mas eu imagino
eu ainda discurso... lembro de tudo que eu odiava na escola. Porque a minha escola era muito um regime militar lá na Fundação Bradesco, tá ligado? Era chatão. Mas mesmo assim era uma puta escola foda, tá ligado? E, porra, hoje em dia é responsabilidade pra caralho, velho.
O Tito tá falando, fale por você, e o cara fez Waldorf, tá ligado, mano? Imagina, mano, leite com pera que deve ter sido na vida dele.
Escola e o cara reclamando.
Não, porque eu...
Fale por você. Eu sou uma pessoa que eu não entendo como tem pessoas que cresceram. E eu não estudei só na Waldorf, não. Eu estudei uns 5, 6 colégios minha vida inteira, mano. Fundamental até o ensino médio. Que é basicamente... como funciona. E caralho, velho, eu amei todo colégio e todo dia que eu ia pro colégio, porque pra mim era um evento social, velho, era tipo, e pra mim, é os seus melhores anos, faculdade também foi incrível, cara.
Ah, então não é porque se você se decepcionou com a vida adulta, é porque você nunca quis a vida adulta mesmo.
Não, eu só tenho síndrome de Peter Pan, cara.
Justo. Olha essa pele. Tá bom, concordo.
Olha essa pele.
Eu acreditei, eu tenho efeito placebo da juventude, eu acreditei tão, tão verdadeiramente que eu tô quase voando com a sininha ali, cara. É, só falta uma dose de doce a mais. Mas assim, velho, irado a época do colégio. Eu tenho poucas decepções agora, trocando um pouco, né? A gente falou muito de Natal e decepções de família. Mas eu acho que as primeiras começam o quê? No colégio, velho. Acho que...
Mas é porque eu acho que você não era o cara bonito e popular do colégio.
Não, que fazia bullying com os outros, né?
É, você... que matava os outros.
Não, calma. Que só que... Não, só quem merecia, né, velho? Não, o cara, né?
Filho da puta.
Não, essa foi uma foi zoeira. Eu não era não, cara. Só que tipo assim, ó. Como a gente falou, a Waldorf, que era uma pedagogia do colégio que eu usava, eles eram completamente anti-bullying, velho. Então, não existia essa separação entre, tipo, um grupinho de nerd, o grupinho popular, como a gente tá acostumado, tá ligado, num colégio tradicional. Realmente era, tipo, inclusão total, cara. Tipo, pra mim sempre foi normal isso, velho. Eu tinha nego de toda cor na minha sala, velho. Eu tinha um cadeirante que a gente levava no banheiro pra mijar, tá ligado? Grava o pau dele. Pra gente era normal isso, velho. Saca? Eu fui criado nisso. E independente dessa
Então paradas, você foi criado achando que era normal segurar o pau dos outros.
Não, e como então, você chegou no que você é hoje, Tito?
Então, exatamente. Então, é isso que eu tô falando. Olha o tanto que eu passei de boas influências e olha o merdinha que eu virei ainda.
Exato.
Então, você imagina. Como você conseguiu
isso? Você imagina essa mudança?
Você vê que a educação de base não forma o cidadão.
Imagina se eu estudasse num colégio público. Tá ligado? Nossa. Eu já estaria, não estaria aqui, cara. Não estaria. Estaria o canal 1-2 ia ser de craqueiro. Ia ser foda, velho. Mas ia ser divertido, né? Imagina os conselhos naquela época, então.
Nossa, mas a minha primeira decepção de colégio que você falou... Primeira não, né? Mas uma que veio na minha cabeça agora foi o meu primeiro chifre, foi na escola, velho.
Chifre?
Nossa, sério? Que loucura, cara.
Pera aí, cara. Namoradinha
de escola primeiro,
era namorada. Miguel, a gente pulou uma etapa, porque primeiro você tem que... Você, seu coração ser despedaçado. Senão sim, você não cresceu na vida. Primeiro a decepção é falar, quer ficar comigo? Não, eu te odeio, cara.
Sim. Tá. Nossa, eu lembrei de uma outra, Tito. Que eu
fiquei com uma menina. Isso foi basicamente
como,
toda a minha
como vida. Como você não escola. Consegue ler meu livro?
Não, eu lembro que eu fiquei com uma menina e ela espalhou pro colégio inteiro que eu beijava mal, velho.
Nossa,
que então, mas isso não é decepção, mano. Tá ligado?
Como velho? Não, velho? Não,
você é foda.
Você cria, não, um bagulho, é você cria um bagulho na sua cabeça que você, nem se você sabe o que é, tá ligado? Você não
mas
tem
é que
como
assim,
idealizar o bagulho.
É, mas é que assim, uma coisa é você não pegar ninguém na escola. E aí,
então, esse é o meu caso.
Então, eu também era desse, eu era desse time. Eu comecei a ficar com uma galera na escola já bem velho. E aí, outra coisa é você ter fama na escola, que aí você fala, mano, eu já não pego ninguém ainda. se eu tinha uma chance,
oh, mas
eu morar de baixo.
Os meus primeiros beijos na escola, mano, eu acho que foi, tipo, quarta série, quinta série, tá ligado?
Nossa, bem novo,
você meu,
bem novo.
Você era garanhão. O meu foi quinta série, Miguel.
Não, o meu foi
tarde. O meu foi bem depois. Quinta série eu tava brincando de comandização e comendo cola, velho.
Deixa eu contar.
Usar uns beijinhos também. Mas a maior decepção, eu acho que aconteceu faz 18 anos. Eu acho que o William tem razão, velho. Essa mudança de patamar que a gente tava falando um pouco antes, de você, tipo, achar que... Porque todos nós, assim, puta, quero fazer 18 anos pra entrar no rolê... Pra comprar bebida e sei lá o quê. E quando você chega na cidade, não é exatamente 18 anos, não. É que é uma marca que a gente tem, tipo, né?
De da chatar, maioridade motorista. Penal.
Exatamente, a gente tem essa carta aí que a gente fica buscando, né? E quando você chega nela, você fala que, mano, você vê que, tipo, nada mudou.
Nada mudou, você já comprava bebida com 17?
Já bebia, exato.
Eu parei de beber com 16, pé. Velho. Pensa nisso. Eu parei de beber. Quando eu não podia beber.
Essa foi a minha maior decepção, velho. Eu não conheci o William quando ele falava que usava droga, tá ligado? Eu queria muito ver o William bêbado, uma vez na vida só.
A minha maior decepção da maioridade foi de quando eu era mais novo, pensar, mano, quando eu tiver meus 25, eu já vou ter meu apartamento, já vou ter meu carro. Já vou ter meu não sei o quê. Não, 30 anos, já vou estar velho. Já vou
não, tu sabe o que é pior? É quando os pais jogam isso na cara, né? Na sua idade, já tinha 3 filhos, já tinha
casa, assim, mano.
Não sei o que
eu lá. Falo, mano, você queria que eu tivesse 3 filhos, cara? Olha pra mim, mano.
Ah, mano, isso é o típico, me fudir na minha vida, vou me vangloriar e jogar na cara dos outros depois. Você não sabe o que eu passei. Fala, ah, tá bom, cara, não sei mesmo, mas, né?
Tem a não, que bom, eu, que, bom certeza, que eu não sei, né?
Eu com certeza fui a decepção do meu pai, tá ligado? Dos meus pais. Porque, tipo, eles queriam que fosse, tipo, coisa da saúde, doutor, né? Tipo, tanto que meus irmãos são, eu não sou doutor. Mas teve acho que uma das maiores decepções pra mim foi que, mano, durante a adolescência inteira, eu já tinha certeza que eu seria músico. Eu tinha certeza absoluta que eu ia trabalhar com música, seria músico, não sei o que lá. Até eu começar a trampar com música e ver que bosta que é, né, mano? Tipo, meus trampos com música foram muito bosta, porque eu trabalhei...
Trabalhe com algo que gosta pra perceber não, que é uma bosta.
Eu trampei tipo, fazendo show em banda de baile, cara, tá ligado? E aí, tipo, era formatura, debutante, não sei o que lá. E aí, mano, você tocava 3, 4, 5, 6 horas, ganhava mó merreca. Você tinha que estudar pra caralho as músicas, né? Tipo, beleza, usava a partitura lá, mas, mano, era cansativo. Você ficava com os ouvidos tudo arregaçado, ganhava mal. Eu falei, não, então não vou ser músico, vou ser... Vou trabalhar nos backstage, né? Vou virar
não, aí ele decidiu trabalhar com audiovisual. Muito inteligente,
você. Nossa, Miguel, parabéns. É muito mais gratificante, Miguel. É 200 vezes mais gratificante.
Editar casamento.
Editar casamento.
Institucional.
Não, eu passei por essa fase. Veio decepcionante não, também, mas...
A minha decepção com o trampo foi logo no meu primeiro trampo, assim, cara, que... Na minha família lá, que todo mundo estudou na Fundação Bradesco, eu era comum. Você sai da Fundação Bradesco e vai trabalhar no Bradesco. E eu nunca quis isso, né? E aí fiquei naquela dúvida, né? Saindo da escola, o que eu vou fazer? Aí fui naquela de, ah, mano, eu vou fazer alguma coisa que dá dinheiro. E aí eu gostava de computador, eu falei, fazer programação, né, mano? Aí, beleza. Só que eu fui fazer uma programação chata pra caralho.
Tá Nossa, você foi meio otário, né? Pensando bem agora, mano, você podia estar cheio da grana hoje, né, Léo? Era só ter escolhido outra coisa.
Não, nem fudendo. Tô de boa, assim, fumando maconha e trabalhando. Era o que eu queria.
Não, mas você podia estar fumando maconha e programando em, sei lá,
mas
em
Java. Não ia conseguir. Eu não ia conseguir.
Tá, justo.
Porque é uma vida que não é pra mim. Aí eu comecei a trabalhar numa empresa lá de programação, que outra programava em DB2, COBOL, e tinha uma galera que programava em Java. E aí, mano, eu fiquei, tipo, sei lá, 5 meses, 6 meses trampando nessa empresa. Só que depois de uns 3 meses, assim, eu comecei a ficar biruta, cara. Eu ia almoçar com meus amigos, eu ficava, mano, não aguento mais, cara, eu não quero ficar fudido igual esses caras aqui. Porque, mano, todo mundo que trampava com a gente parecia que tinha, sei lá, 80 anos, careca, fazendo todo dia a mesma coisa, fudido. Eu já contei essa história pra todo mundo, velho. Mas eu lembro da virada de chave, assim, foi o dia que um maluco que eu achava que era muito velho. Eu achava que ele tinha, sei lá, uns 70 anos, velho, que trampava lá. E aí ele sempre tava lá. E aí o dia que ele não foi, o meu chefe chegou lá e falou, ó, ele não veio hoje porque a mãe dele faleceu, não sei o que. Eu falei, caralho, mano, a mãe dele tem o quê? 130 anos, mano. Aí ele achou o bico e falou, mano, quantos anos você acha que o maluco tem? Eu falei, sei lá, uns 70? Ele, velho, o cara tem, sei lá, 52, 53.
Nossa,
falei,
tava só o pó da rabiola.
Falei, velho, é isso, tá ligado? Esse trampo vai me levar pra isso, mano. Aí eu comecei a ficar maluco.
Ele tava triste, mas a conta tava em dia. Ele tava triste, aí chega lá no final do ano, ele recebe o bônus, o 13º, começa a esboçar o sorriso, começa a crescer o cabelo de novo, tá entendendo? Essas coisas a gente não pensa.
São escolhas, né, velho,
que você tem que fazer. Mas, são escolhas. Ó, vou te falar que muitas vezes que eu invejo os caras com aquele colete da XP, não sei.
Mas os caras saindo do banco. Mano. O meu irmão, ele é exatamente o oposto de mim. Ele é esse cara, tá ligado? Ele é esse cara que falou, beleza, eu vou dedicar essa parte da minha vida ao trabalho pra quando
vou
eu chegar
odiar nessa cada fase... momento.
É, eu vou odiar cada momento pra quando chegar nessa fase aqui eu estar de boa, tá ligado? E eu vendo como ele leva a vida dele, é uma opção que eu não faria.
Mas tá ele é um cara de boa com a vida, assim? Ou ele é
amargurado? Cara, ele é. Não, ele realmente escolheu isso. Ele entrou na Deloitte e falou, é isso que eu vou fazer, é isso que eu...
É escolha, tipo, mesmo, né, mano?
Pá, e foi.
Vocação, se
passa. É, o cara acorda, sei lá, 5 horas da manhã, aí para de trabalhar às 10, abre o notebook, vai até às 2, tá ligado? É.
Nossa, você tá maluco.
Eu devia ter feito todas as escolhas. Eu não ia durar muito, mas eu devia. Porque aí eu poderia estar reclamando dessas escolhas e falar, nossa, devia ter fumado maconha e ter feito um canal no YouTube.
Exato.
Tá ligado? O que ele deve pensar de você, né? Ele fala, caralho, meu irmão, você deu mó bem, velho. Fez um canal lá no YouTube, fica fumando maconha o dia inteiro, fala merda. Tem umas pessoas que gostam dele. E ele
vou falar um bagulho. Tipo assim, beleza, a gente conheceu flor, assim, coisas mais da hora há pouquíssimo tempo, né? Se você for pensar, fumei muito mais prensado na vida do que flor. Sim. Facilmente, assim. E aí, depois que a gente conheceu flor, eu comecei a pesquisar e descobrir, os hash não sei o que lá, a extração não sei o que lá, blá. Eu vou falar uma coisa muito polêmica agora. De tudo que eu provei, eu ainda prefiro flor. Então, tipo, nada acima de flor, pra mim, vale a pena, tá ligado?
Eu achei que você ia falar prensado, fiquei assustado agora.
Não, prensado não. Mas é que você provou, igual do que, você cara? Fazer drink de vodka, tá ligado? Nenhum drink de vodka que você fizer vai ser mais forte que vodka.
É verdade.
É igual flor. Qualquer coisa que você fizer da flor é um derivado da flor. Então, melhor ainda é a flor.
É que, sei lá, tipo assim...
Mas pra mim faz sentido.
Tipo assim, a brisa de dar uma dabada, eu prefiro pegar a quantidade de flor equivalente àquele deb e fumar a flor, tá ligado? Não sei vocês.
É, lógico, se a maconha for minha, sim. Se for dos outros, foda-se.
Eu entendo o que você tá falando, William, mas o seu parâmetro de comparação é muito raso, cara. As experiências são muito baixas, são poucas, você é uma pessoa loucona.
Não, mas eu entendi o que o William
quis dizer. Eu entendi também, velho, eu concordo também. Mas eu acho que eu tenho mais
autoridade. Tipo, você abriria a mão, assim, por exemplo, vamos lá, você tem a opção, você pode ter uma cota esse ano, você vai, pós da sua vida, sei lá, por um ano, você vai ter uma cota mensal de
flor, queria ser igual
de
queria...
dabada, de hash, tá ligado? O que você escolheria?
Eu queria ser igual ao William.
Flor, tá
ligado? Eu queria ser igual ao William, que ele consegue, sei lá, guardar um bud que dura 6 meses, tá ligado? Agora sim, Léo, ele falou, não curto dar uma dabada, tá ligado? Isso aí, mano...
Não, ele não falou que não curte,
não. Não dá questão de preferir. Tá bom, agora sim.
Se eu tivesse a escolha, eu preferia a flor sempre.
Então, mas pera aí, beleza. É, ô, Léo, se você der um deb, o que você vai fazer? Jogar videogame, comer um bagulho?
Ah, se qualquer der coisa. Uma babada,
você vai seguir seu dia coisa. E falar, nossa, esse deb foi bom. O William, ele, se ele der um deb, ele vai encolher e vai fazer... O que tá acontecendo? Tá ligado, cara? Não é a mesma coisa, brother. Tá ligado? Não é a mesma coisa. Simplesmente, tipo... Ele, mano, quantos deb você já deu na vida, William? Eu, que comecei a dar deb não faz nem 3 anos, não consigo nem contar jamais.
Ah, tipo, teve um dia, teve uma época, principalmente, ó, no Uruguai, a gente dabou demais, e teve a época que a gente ganhou a prensa Rosin, cara. Ah, isso que é aí... verdade.
Nossa, saudade, né, daquele escritório.
Saudade do escritório com a prensa Rosin. Mas, cara, sabe, o meu questionamento é o seguinte, imagina, o Tito, você tem uma quantidade X de flor que você vai comprar, é a sua cota, da vida mesmo. Legalizou no Brasil e você tem a sua cota de flor lá, beleza. Você tem a opção, de graça, do cara espremer todas as flores e fazer o melhor rosinho possível. Vai ser, tipo, o máximo aproveitamento e você trocaria, entendeu?
Acho que não, William, porque... Primeiro, mano, você fazendo isso, sua tolerância sobe que nem um filho da puta, cara, tá ligado?
Você não vai consumir coisa, igual,
você
vai consumir
mais. Você prefere tomar 5 brejas durante o dia ou dar 2 shots de bombeirinho, tá ligado, pode crer, cara? Pode crer. Tipo... Mano, não é a mesma coisa, velho. Eu realmente gosto de ficar fora de órbita, mas eu acho que eu escolheria igual a você, cara.
Mas sabe qual que é a merda, velho? Quando a gente não tinha acesso aos concentrados, eu ficava olhando na internet, ficava babando e falava, nossa, caralho, que foda. E é meio decepcionante quando você experimenta, tá ligado? Porque, tipo, é da hora, mas é uma realidade muito, muito distante, assim, tá ligado? É. Que, porque é caro, porque né, a quantidade é pequena, porque não é tão prático de usar, tudo...
E já é aquela cultura também daquele, mano, exagero, velho, do consumo. É. Que, tipo, cara, eu acho que eu posso... Nossa, eu nunca pensei que ia falar isso. Mas eu acho que eu já passei do ponto de querer ficar... Nossa, preciso ficar mais louco de maconha, tá ligado? Tipo, ficar louco de maconha, eu falo, ah, tá bom. Eu dou uns pega, outro, tá de boas, cara. Minha cota sempre... Ó, eu e o Léo, a gente sempre pegava a mesma cota. Minha cota sempre durava mais do que do Léo, tá ligado? Eu tenho algum costume de dissipar... Fumar com mais frequência, mas com menos amplitude, tá ligado? Tipo, menos quantidade. Eu prefiro colocar um farelinho ali no bong,
dá uma bongada do que bolar um baseadão.
É, tá ligado? É muito raro, cara. Nessa quarentena inteira, por exemplo, eu acho que se eu bolei, mano, mais de 10 back, tá ligado? Assim, né? Mas, tipo, uma cabarraba é muito.
Mas é que a forma de consumo, quando você vai ficando mais velho, muda também. Acho que isso é o principal, né, mano?
É, e eu também acho que eu tô chegando no ponto que eu falo, meu Deus, eu tô muito louco de maconha. O ponto que eu falo, nossa, que da hora, mas, tipo, velho, nesses
eventos tá velho,
aí,
né?
A gente. Nesses eventos aí. Não, cara, tipo, nesses eventos que a gente fica louco, eu falo, meu Deus, velho, o que tá acontecendo, mano?
Mas é aí, foda. Quando você é mais novo, você tem uma brisa de competição com seus brothers também, pra ficar aqui mais louco.
De competição consigo mesmo, tipo, eu nunca fiquei tão louco desse jeito, tá ligado?
Quando tem um bagulho diferente, você fala, mano, eu quero ficar muito louco com esse bagulho, pra ver como eu vou ficar.
Verdade.
Tá ligado?
Eu parei com tudo aí, mas, rapaz, quantas histórias boas.
Né?
Levar a gente no limite.
Cara, outra decepção que eu tive muito na minha vida também foi que na minha adolescência duas coisas eram muito presentes, muito, muito, muito. Música e videogame. E aí quando eu fiquei mais velho, eu me decepcionei com as duas coisas. Videogame eu achava uma coisa sensacional, mano. Só que chegou uma época da minha vida que eu comecei a dedicar 12 horas da minha vida jogando bagulho. E aí eu falei, ué... Tipo, não tá valendo a pena, tá ligado? O que eu tô gastando aqui da minha vida com o que eu tô recebendo em troca, saca? E tipo, não dizendo que eu não faria de novo. Porque, mano, tenho amigos até hoje que eu conheci da época desse rolê, assim, tá ligado? Que tem gente que nem me conhece fisicamente, nunca trombei na vida. E que, mano, eu troco muita ideia real oficial, saca?
Mas, William, eu tô chegando à conclusão que as suas decepções todas, elas são por culpa... Sua, exclusivamente.
É, mas porque, a assim, decepção...
a música...
Bela, não, a decepção bem. Só vem da expectativa, cara.
Você não, é decepcionante, bem, mas velho. Muitas vezes você a decepção é causada por terceiros. No seu caso,
tá, crer,
por exemplo, o videogame, você tipo se decepcionou porque você jogava muito e ficou cansado. E aí você falou, putz, eu preciso maneirar nisso aqui. Mas não que se você voltar a jogar... Você joga hoje em dia.
Não, eu
você
jogo,
jogar duas horinhas, uma horinha...
Tipo, tá não, eu não faço nem questão de ter videogame hoje, saca? E teve um bagulho...
Porque você é PC gamer.
É, mas teve um bagulho também que me deu um
é a mesma coisa que o cara fala, eu nem dirijo hoje, tem uma Ferrari, tá ligado? Lá na garagem. Fala, não, mas é diferente.
Cara. Não, mas é que eu nem uso mais carro hoje. Aí o cara, tipo, paga 300 conto por mês de Uber.
Mas é que, tipo... Na minha faculdade também, meu TCC foi um documentário sobre games, né? Quem quiser procurar, procura no YouTube, consoles, joysticks e um punhado de histórias. Esse é o documentário que a gente fez na faculdade. E, mano, a gente trocou ideia com um monte de gente da indústria do games e eu falei, meh.
Pô, console
tá joystick. Brochei, velho.
Pera, pai. Caralho. Console joystick. Eu tenho que fazer essa piada, desculpa, mas. Console joysticks e uma punheta ia ser muito melhor. Cara, e diz tão mais sobre a cultura gamer. Joystick, um console e uma punheta. Mano, eu quero ver esse documentário. Eu quero. Me mas diz,
onde eu assisto? Esse bagulho de decepção que você tá falando com os games, eu acho que porque também a gente trabalhou com isso, né?
Foi total, mano. Quando você entra muito a fundo, você...
Então isso eu acho que explica bem mais.
Não, porque, tipo assim, eu criei um preconceito por trabalhar com uma galera de games, tá ligado? Um preconceito idiota, assim. De, tipo, julgar por julgar, tá ligado? Por não entender
a os streamers, você disse.
Não, os próprios pro players, né? Que a gente conheceu, a galera que jogava LOL e ficava 12 horas.
Sim,
não sei, tipo, eu tinha um preconceito, tá ligado?
E quantas horas você tá ficando agora com o stream do 1-2, mais ou menos? Só pra gente comparar.
Eu faço umas lives de 4 horas, 3 horas.
Ah, não, só pra saber qual o tamanho da hipocrisia.
Não, mas é muito louco isso. Não, mas é muito louco. Hoje em dia eu faria, eu consumo isso, William. Eu assisto live de streaming de galera jogando,
tá ligado? Ah, eu não.
Mas foi uma época que eu achei que eu tava trabalhando com a parada, conheci por dentro, tipo, os moleques, todo o lance por trás ali, então meio que eu cansei também.
É, eu acho que foi meio que aconteceu comigo com o futebol, tá ligado? Quando eu comecei a trampar lá no São Paulo.
Nossa, isso dá um baque, né, Léo? Pra caralho, velho.
E, mano, quando eu entrei lá, eu lembro que um dos diretores me falou, mano, agradece. Que eu falei pra ele, sou corintiano e tal. Ele, mano, da hora.
Agradece
por você estar torcendo, por você não estar trabalhando no Corinthians. Senão você ia deixar de ser corintiano. Porque você já vai deixar de gostar um pouco de futebol, pode ter certeza. E foi exatamente isso que aconteceu, velho. Tipo, quando você entra na parada, você percebe que não tem tanta magia, tá ligado? Que a magia é mais pra quem tá de fora, que não vê tudo acontecendo. Tipo, quando você viu como acontecem os jogos, como tudo é feito, perdeu aquela magia de ter aquela capa e você botar no seu computador e só jogar a parada, tá ligado?
Sim,
é meio que muito isso. Verdade, mano.
O esquema é ser ignorantão mesmo. É verdade. Sim. É verdade, cara.
A ignorância é uma benção. É uma benção. Já dizia mesmo, o Morfeu.
Eu nunca gostei muito de futebol, mas, cara, quando trampei também, tipo, acabou toda a magia que tinha. Toda, completamente, velho.
E, tipo, você não gostava de futebol, mas você era meio que o Tito, assim.
Ele fala
que não gosta de futebol, mas se tem um jogo da hora. Eu acho que você nem jogo da hora da Champions pararia pra
não,
ver.
Não, eu assistia todos.
Na Copa do Mundo.
Para. Sabe o que eu fazia? Eu assistia todos os melhores lances, melhores momentos. Aqueles compactos que tinha, tá ligado?
Nem Copa do Mundo você viu?
Nem Copa
do
Mundo. Só assistia os melhores momentos, cara. Caralho, nem a pau, velho.
Nem a época do Ronaldo, não?
Uma hora e meia, velho. Pô, tem mais que fazer da vida, tá ligado?
Mas é uma oportunidade de ver então, uma hora e meia de Ronaldinho Gaúcho
e Ronaldo. Ô, Léo, eu me emocionava, tá ligado? Com os melhores momentos igualzinho, porque eu não vi o placar, tá ligado? Me emocionava igualzinho num tempo menor.
Então, a brisa é porque assim, eu já fui corintiano roxo para um cacete, até sei lá, meus 17, 18
anos. Nossa, não consigo imaginar
isso. Mas assim, cara, meu quarto era coberto de pôster, tudo tinha era corintiano. Eu era corintiano, mas corintiano com essa. Mano, eu tenho todas as camisetas, o bagulho era.
Eu era assim, Tito também.
Mano, já falei pro Tito.
Tatuagem.
Eu já falei
pro Tito. Isso é decepção, é verdade.
Eu já falei pro Tito me dar as camisetas dele que ele nem usa.
Tem o valor sentimental no bagulho, porque eu tenho
as
que
ele nem usa, mano.
Tenho aqui uma autografada pelo time todo, cara. Essa é uma decepção. Puta que pariu. Eu consegui, mano, de uma camiseta minha ser autografada pelo time do Corinthians todo. Só que, velho, isso aqui é história escrota, cara. Eles assinaram, só que eu achei que a caneta que eles assinaram tava muito fraca. Aí a minha ideia foi, deixa eu passar por cima com a minha. Que meu Deus, eu fiz isso com uma camiseta inteira, velho, autografada pelo Marcelo Carioca. Eu forjei a assinatura do time do Corinthians, basicamente.
Mas ficou bem feito, pelo menos?
Não, eu vou pegar aqui, tá aqui, ó.
Como é só pensar no how to que ele faz, Léo. Você ficou bem feito essa bosta?
O cara tem duas mãos esquerdas, tá ligado?
Quais e, tipo, isso que ele faz no how to agora com quase 40 anos, já um homem maduro. Imagina o jovem
Tito. Com 17 Tito, anos.
A merda que não fez. Tá suave.
Tá suado o cacete.
Não, tá zoado, mano.
Tá tudo sujo.
O Dida, mano, que louco. O
Dida, velho, que da hora, tipo... mano. Peguei, essa camiseta velho. Vale uma grana, filho.
Nossa, verdade, né, velho? É que eu sou trouxa, os bagulhos que eu ganhei do Desimpedidos, isso é engraçado, né? Porque eu passei
a odiar. Olha essa que eu ganhei.
Eu passei a odiar futebol, tá ligado? Depois. Então, tipo, na verdade...
Eu odeio, tipo, não acompanho mais.
Não, agora eu odeio, tô trabalhando no
Desimpedidos. Agora eu odeio.
Você acha que eu ia trabalhar no lugar de algo que eu gosto? Não, eu já aprendi o contrário, velho, com 1-2. É, agora sim, eu perdi o interesse porque eu vi que o futebol mexia muito comigo, cara. Tipo, eu ficava muito bravo, mano. Tipo, brigava com os amigos, que era São Paulino e tipo... E eu falo, velho, por que, que eu tô torcendo pra... Eu nem tô jogando, tá ligado? Tipo, o que, que eu ganho, né? Que eu ganho com isso, sabe? Tipo,
ganhei a bosta. No final do dia não mudou nada,
ligado? E aí, mano, eu vi as mesmas discussões que se você ligar na porra da TV, os caras tão falando, mas meu time ganhou e não sei o quê. Eu falo, mano, mas é a mesma merda, tudo isso aqui. Aí essa porra desse teatro, porque aí tem uma diferença. Que o Léo falou, mano, o Tito até tem jogo importante. Eu gosto de ver, mano, semifinal, quartas, bagulho que é decisivo mesmo, ponto corrido que não tem nada, é uma merda. Aí tem a diferença entre o futebol europeu e o futebol brasileiro, mano. E aí tem essa porra do futebol brasileiro, que é da cultura desse teatro, que é onde um maluco encosta, outro cai. Começou, mano, a desmanchar toda aquela fantasia, tá ligado, pra mim. E aí, beleza, como eu não gosto... E aí é cômico, né, que eu trabalho hoje no Desimpedidos, né, velho. Que é um canal 100% de futebol e, mano, tem muita arte. E eu faço as artes lá, e hoje eu sou aquele cara que tão não ligo pra futebol, que, velho... Eu não sei quem é aquele jogador,
tá ligado? Você tem que ficar confirmando
com a produção, beleza, né? Beleza que você fala, ah, mano, Messi, Cristiano Ronaldo, ah, óbvio, beleza. Mas aqui, Dodernalson, tá ligado?
Eu falo, quando eu sentava do lado do Tito,
eu falo, Léo.
Do lado do Tito era sempre isso. Léo, jogador é esse. Léo,
que isso aqui? É esse. É, e aí é foda, mano, porque a gente ganha uns bagulho da hora lá dos Impedidos, só que pra mim eu tenho apego zero. E aí, mano, eu vou lá e passo tudo pros meus primos que gostam de futebol ainda, tá ligado? Aí eu vou lá, ganhei uma chuteira da X-Rifles Rifle. Fala, toma, mano. Aí eu vou lá ver. Nossa. O preço, 900 conto. O quê?
Que otário, velho.
O quê? O que eu dei essa merda, velho?
Eu ganhei uma chuteira de edição especial do Ronaldinho Gaúcho, da Nike. E aí quem não cabia no Fábio, ele me deu. E aí depois eu fui ver e era muito cara a chuteira também. E, mano, nossa, eu uso tipo duas vezes por ano. Antes da pandemia eu tava usando, né, toda semana. Mas eu vou usar uma vez por ano, sei lá. Que tá loucura. Ou, mas tem uma decepção que me dói no coração até hoje, que eu não sei, é muito pequena. É muito idiota, mas, cara, me dói tanto no coração... Que é a decepção com Larica, velho.
Nossa, isso tipo acontece assim, pra caralho.
Quando você cria uma coisa na sua mente, tá ligado? Você fala, puta, agora eu preciso disso. E você vai atrás disso. Daí você chega na hora pra consumir aquela Larica e não é nada daquilo. O exemplo maior de todos. Eu vi um Chef's Table que ele conta a história do Ivan Lamen, que é um... O Ivan Lamen é o shop do cara, né? A loja do cara, o restaurante do cara. Mas o Ivan é um americano que ele casou com uma japonesa. Foi pro Japão, aprendeu a fazer lamen lá e virou pica do lamen. Foi reconhecido no Japão e tudo mais, não sei o que lá. Ele se separou, voltou pra Nova York e abriu a loja de lamen dele. A história dele é linda, tem o Chef's Table, recomendo que vocês assistam. Muito bonito, me emocionei, blá blá blá. Fui pra Nova York, marquei, tem que reservar mesa, né? Reservei mesa, blá blá blá. Mano, tava contando os dias, mano, porque eu adoro lamen. A história do cara é muito bonita, não sei o que lá. E Nova York é uma capital gastronômica também, né? Tipo, tem muita coisa boa lá. O padrão de qualidade dos caras é alto. Velho, que mais ou menos, cara. Eu fiquei tão decepcionado, sabe? Tipo, foi caro, tive que ficar na espera lá da reserva, não sei o que lá, tipo, nossa. Mas eu não digo que é ruim, mas pela história que eu criei na minha cabeça, tá ligado? Eu ia dar uma rachizada e fazer, e não fiz.
Mas sabe o que é foda, cara? Eu acho que é a clássica... narrativa de quanto mais expectativa, maior a decepção é, né, velho? Tipo, isso acontece muito comigo com o filme, saca? Quando falo muito, muito, ou de uma série, eu até pego o bode e, tipo, você espera muito e fala, ah, não era tanto assim. Eu não imagino com comida porque eu acho que não tem algo que eu falo, nossa...
Você nunca
muito...
teve uma decepção com Larica?
Tipo, não, nossa, eu quero não, muito ir aqui. Tenho, William, mas a minha decepção não é fui em Nova York e não gostei
não, do não, ponto tá do bom, steak. É
que foi a tipo, maior pedi no iFood, pedi no iFood e veio sem...
Eu tive uma grande chance de me decepcionar muito, mas, tipo, pra mim foi incrível. Que foi quando a gente viajou pra Califa, eu tava ansioso pra caralho de comer nos fast food de lá, tá ligado? No In-N-Out, no... Como é o nome? Five Guys.
Five Guys.
E, mano, tanto que a gente chegou lá, eu acho que, velho, de 20 dias que a gente ficou lá, uns 15 a gente comeu esses bagulho.
Mas, ô, Léo, não é o melhor burger que já comeu na
vida. Não é, mas é maravilhoso, é muito bom, velho. Não,
mas é bom porque é rápido, é barato e é gostoso, tá ligado? É. Mas, por exemplo, é foda, em São Paulo tem mais gostoso.
Claro. Sim, tem, Léo. Mas é mais caro.
É, mas eu imagino muito assim, porque o William foi falar de uma puta expectativa que ele tinha pra comer nesse lugar.
É que eu vi no Chef's Table, na Netflix, tá ligado? É muito beleza, grande, velho, tá ligado?
Mas assim, a mesma coisa que eu tava tentando achar uma analogia justamente da nossa viagem pra Califa, pra poder falar, mano, aquela vez que o Léo, a gente tava esperando pra caralho, a gente ficou descendo. Não teve isso, cara, não teve. A gente chegou lá, a maconha foi mais fácil de achar do que o possível. O Léo já chegou chapado
no quarto. Não, teve uma decepção aí, teve uma decepção.
Não teve.
Que não consegui voltar pra casa é uma decepção, né?
É verdade. Nossa, Não, na verdade,
errar o aeroporto.
Uma decepção foi voltar pra casa.
É, justo. Não consegui, depois consegui, tá ligado?
Bom, pra quem não sabe, resumindo muito, eu e o Léo, a gente simplesmente lesou e errou o aeroporto na hora de voltar. E errou, tipo, por umas 4 horas de carro, tá ligado? Tipo...
Não dava pra fazer correria e chegar
a tempo. Não dava. Isso aí realmente é uma decepção que é difícil de engolir e eu não gostaria nem ter lembrado. Porque, basicamente, minha viagem custou vezes 2, depois dessa brincadeira.
Oh, mas olha essa brisa, não sei se vocês têm isso, mas, tipo, acontece direto de aparecer no meu Instagram umas propagandas, tá ligado? E, mano, dificilmente me pega as propagandas do Instagram. Só que quando é larica, mano, eu fico olhando e os caras usam umas fotos boas, eu falo, caralho, velho. E, mano, é quase que uma certeza de decepção essas paradas aí, tá ligado? É quase que certeza.
Uma parada que eu tenho me decepcionado muito é, tipo, eu não sei, acho que eu comi muito pizza na minha vida. E aí, tipo, quando eu tô com muita fome, larica e peço uma pizza, a pizza nunca mais vem à altura do que eu esperava. Que
era. Não. Sempre, então tá eu tenho que, tipo, então tá, beleza, relaxa que esse problema eu resolvo.
Você vai mandar uma pizza, é isso?
Obrigado, Léo. Eu te mando uma pizza, mano, e eu posso te mandar uma pizza da... Teve uma pizza que eu e a Jéssica descobriu aqui, velho.
Faz o merchan dos caras.
Virou nossa pizza favorita. Não vou fazer merchan porque eles não estão pagando.
Mas eles não vão saber se a gente não fizer, velho. Tá ligado? Fala bem, vamos deixar... Você acha que alguém quer ter uma pizzaria e fala, acho que eles estão falando da gente, hein? Vamos mandar umas pizzas pra eles, tá ligado? Faz aí alguma coisa.
Não, é uma pizza meio a meio, mano. Que ela é metade pepperoni com cream cheese e metade peito de peru, franguinho desfiado assim, tostadinho, e bem pouquinho cream cheese assim, e um queijinho, tá ligado? Aí é um lado bem mais, um lado pesadão assim, que é o do pepperoni, e um lado bem de boinha que é o do peito de peru. Mano,
essa e aí você pizza... Você come as duas, assim?
Eu pego duas, coloco no prato. Não, pego duas, coloco no prato.
Aí uma garfada de uma,
pode crer. Como primeiro uma, e aí a hora que vou ficando pesado, como a outra, pá. Mano, essa pizza é foda, velho. É da Pizza Prime, se eu não me engano. Mano, é muito boa, muito boa.
Acho que eu vou pedir pizza hoje, deu larica já, hein?
Teve outra larica, que é quase larica, mas, mano... Minha relação com o café já é bem notória. Né, pro universo. Inclusive tem um episódio aqui, Volto de Algumas Casas, que tem um episódio especial de café. E aí eu fui a trampo pra Itália. E tipo assim, eu nem tava pensando nas massas, na comida de lá, porque eu, sinceramente, não conhecia muito da culinária italiana. Conhecia o que a gente tem em São Paulo.
Só. Macarrão.
É, macarrão. Comi macarrão todos os dias.
E hoje?
Azeite de lá é bom também? Não, não é de Portugal.
Né? Cara, mano, tudo de lá é bom, velho. Dá raiva até. Dá
então,
até raiva.
É isso que eu ouvi dizer, né? Que tipo, a parada é que qualquer comida de lá é boa porque os ingredientes são muito bons.
É, exatamente. Exatamente isso, mano. Você pode pegar um tomate do supermercado e morder ele puro, que ele vai ser 200 mil vezes melhor do que do Brasil. E dá raiva disso, tá ligado? Mas o negócio que fiquei bem decepcionado é o café de lá, mano. E tipo, tudo... do café é originário da Itália. Máquina de café, moedor de café, tudo de café. Tipo, a tradição italiana, blá, blá, blá. Mas o café lá não fez meu gosto, não. E aí
é porque café é brasileiro, caralho.
Não, duas coisas. Primeiro que o café é brasileiro e, tipo, a gente tem tipo, bons cafés no Brasil, né? Sim. E outra coisa é que o gosto de café deles é diferente. Então, o café deles é muito torrado, então tem muito gosto de torra. E ele é. E o mais. Tipo, se você chega num lugar e pede um café, eles vão te servir um ristretto, que é aquele bem curtinho, muito forte. Parece um cuspinho. É muito pouco assim de café. Esse é só pra você dar um shot, tá ligado? E mano, é muito estranho de consumir desse jeito. A gente não tá acostumado, né?
Nos Estados Unidos também não gostei do
tipo, café. Café é péssimo nos Estados Unidos.
É tipo. É água. Ele é água e é meio gelado, né? Ele é uma temperatura natural, assim.
Caralho, vocês
estão paquetão, hein? Porque você tomou comigo ainda que eu pedi o meu lá com uísque, lembra?
Ah, não, eu não tomei. Você tomou, velho. Você foi o Irish Coffee. Você tomou café com conhaque.
E tipo, eu já tinha tomado Irish Coffee aqui no Brasil. Muito no primeiro, mais gostoso.
Cara, no primeiro. Não, você então tomou choconhaque aqui, cara. Não vem chamar de Irish Coffee, não.
Exato. Mas é muito mais gostoso, pô.
É o pingado com choconhaque. É gostoso, mas. Foi uma estranha decisão pro primeiro café da manhã num país novo. Não vou julgar, era uma viagem.
Não, comecei já com o pé direito.
Não, eu tô até a mulher olhou torto e falou, seriously?
Mano, uma parada que eu tive decepção com comida foi com frutos do mar, assim, em geral, tá ligado? Tipo, mas em geral, em específico, assim, aqueles caranguejão. Nunca comi lagosta, tá ligado? Mas
como não? Você não comeu aquele... A gente comeu o lagosta aquele dia lá, cara.
Ah, é. A gente comeu lá no...
Red Lobster.
Red Lobster.
Como é que você esqueceu dos meus peidinhos
famosos? Não, é. Então, eu ia citar esse dia que eu tinha esquecido que eu comi lagosta esse dia. Mas é que eu sempre quis comer, mano. Esses bagulho grandão, assim, caranguejão, pá. E aí, quando eu comi lá com o Tito, lá, mano, é ok, tá ligado? É
normal. Ele parece o mesmo que é pequeno, né? Só que é grande, né?
Se eu pudesse, pelo preço que eu paguei lá, eu preferia ter ido no Outback de novo e comido aquele macarrão com queijo lá, tá ligado?
Pode crer um mac and cheese.
É, tipo, pode crer. Não, foi uma decepção, assim. Mas é porque eu também não sou fã de frutos do mar, então só gosto de um peixinho.
Mas o segredo, então, que a gente tá chegando à conclusão é nunca suba o sarrafo, é isso?
Sempre não, é que tem vez que você... Básico. Não, tem vez que você sobe o sarrafo e o bagulho te...
É um problema.
É um problema não, por causa da expectativa.
Não. Exato. Às vezes você sobe o sarrafo e a expectativa é atendida. E não, se o sarrafo tá alto e ultrapassa, nossa, a sensação é demais.
Tipo, mano, eu choraria se todo fast food aqui no Brasil fosse igual Five Guys e In-N-Out, cara.
Puta, então, mas é se acostumar, cara, eu acho.
Então, tá é isso que eu tô falando.
Eu não ia. Eu acho que ia, velho. Você acha que os caras dão valor pro In-N-Out igual você dá, Léo?
Eu acho que sim. Eu acho que sim, porque, Tito, lembra quando a gente pegou o
Filha da puta, esse é meu arrependimento.
O Uber lá de
Deu mais caro do que o porra do Uber.
Ele era, tipo, mano, muito insight, tá ligado? De Los Angeles. E aí, mano, ele era fanzaço de In-N-Out. Aí ele, mano, vou levar vocês, vamos comer o...
Não, mas preciso situar aqui. Isso foi depois que a gente tava preso nos Estados Unidos, porque a gente errou o aeroporto. Tava sem voo. A gente tinha, tipo, 10 dólares no bolso. Não tinha nada, velho. E a gente teve
que voltar. Não, detalhe, a gente tava com 10 dólares no bolso porque as dispensers lá só aceitava dinheiro pra comprar maconha. Só que aí, antes de ir embora, a gente pegou o dinheiro e falou:
gastou
tem que fazer tudo. Gastar tudo com maconha.
Exato. Parabéns.
Bom senso. E aí o cara, e a gente falou, mano, será que a gente vai dormir aqui no aeroporto, tá ligado? Ou a gente vai gastar esse último dinheiro num motel aqui do ladinho só pra dormir, que era, mano, 12 horas até o próximo voo, saca? E aí a gente chamou esse Uber, e aí, mano, o cara era uma figura, ele fala, hey, my man, you gotta take my trip in
one go, right? Ele era uma figura.
O cara só fazia as rimas, velho, era incrível. A gente rachando o bico ele, a gente falou, mano, você pode passar ali no drive-thru? Ele falou, ô, cara, pode deixar, mano, lógico. Aí ele falou, ô, você sabia que o Five Guys tem um menu secreto? Aí, como assim, mano? Ele falou, velho, se você chegar e pedir não sei o que, os caras dão... Falei, nossa, irado, né? E aí, beleza, paramos no Five Guys, a gente pediu aquele básico, sei lá, 5 dólares deve ser, tipo, só pra comer. E eu, por educação, falei, ah, mano, você quer algum bagulho? Ele falou, ah, pode deixar. Aí o cara começou a puxar o menu especial, velho, tá ligado? O Uber tinha dado, sei lá, 6 dólares. O bagulho dele deu 15, velho, o lanche dele. Aí eu, filho da puta, mano, não pede do menu especial, velho. Cadê a etiqueta? Cadê a etiqueta? Eu te ofereci, tava, sei lá, velho. Nos Estados Unidos, a etiqueta, fala, mano, tô te oferecendo. Pô, você vai lá no Burger King e fala, ô, mano, você quer comer um bagulho? Você vai, ah, me vê um
Eu vou pedir um combo.
É, então, você esse cara, velho, você fala, ô, me vê aí, mano. Faz um sinal secreto lá pro cara, o cara vai, mano. Desce no porão pra pegar uma carne estranha lá, mano. Isso,
mano. Mas eu tava lembrando agora, quando eu fui pra Los Angeles trabalhar também, eu lembro que, tipo, mano, no café da manhã, eu comi o melhor bacon da minha vida, tá ligado? Isso foi meio bizarro, assim, tipo, eu falei, mano, no Brasil eu nunca tinha comido bacon. É tipo, isso, essa foi minha sensação, tá ligado? Bizarro, assim, de cerveja foi a mesma coisa, porque na época que eu fui pra lá...
Nossa, mas não, mas já tinha cerveja artesanal no Brasil? Então,
isso que eu ia falar, na época que eu fui pra lá, tipo, eu pelo menos, devia ter já, obviamente, mas...
Não era tão acessível,
assim. Ou eu tava acostumado a tomar Brahma, eu lembro que eu tomei, tipo, a Blue Moon lá, eu falei, caralho, que cerveja foda. Só que aí quando eu voltei pro Brasil e ela veio pro Brasil, eu tomei e achei uma bosta.
Nossa, mas é porque eles mudam a receita, não é possível, cara. Porque aconteceu a mesma coisa comigo
com o Mas ela é feita nos Estados Unidos, a Blue Moon?
Nem sei, sei velho, mas não é
porque, a mesma coisa. Eu acho que ela é belga, né?
É porque, é, tipo assim, a água da cerveja muda completamente a cerveja, né?
Sim. Mas, ô, você lembra no nosso último Super October que tá lá no nosso site, se você quiser ver, né, no YouTube mesmo? Eu e o Léo, a gente escolheu uma Blue Moon pra poder tomar como, tipo, primeira cerveja depois de um mês aí. Porque a gente tava aqui na lembrança e foi uma puta decepção. Eu tomei, dei um gole e
falei... Nossa, que loucura,
cara. Eu não lembro desse gosto, cara.
Depois que vocês voltaram, vocês não tinham tomado mais nenhuma vez.
Exato, meu foi assim
também. Entendi, pode crer. Que doideira,
né, mano? Então, mas eu não sei se foi a minha expectativa, porque eu tava nos Estados Unidos, num rolê diferente. Então,
mas... Tudo não, mas eu acho que não tem essa, não. Eu acho que as cervejas lá são melhores mesmo. Porque teve... Todas as cervejas que eu tomei lá, eu curti pra caralho. Pra caralho, todas. E aí teve... Eu não lembro qual era o nome de uma breja lá, mas eu lembro que a lata dela era azul. E os caras falaram que ela era uma cerveja bosta de lá. E eu gostei dela pra caralho. Falei, mano, se essa é a Brahma dos caras, o sarrafo deles tá em outro nível, tá ligado?
É, velho, mas é realmente de questão de costume. É igual alguém que vem pra cá, ama Skol. Fala, caralho, que boa. Falei, é porque você não tá acostumado, cara.
Então, mas olha só, outro dia eu tava lendo um negócio que as Corona, a cerveja Corona, todas as Coronas são feitas no México, né? Não tem nenhuma,
tipo, sai de uma fábrica. Não mais, eu acho. É? Porque agora aqui é da Ambev, né, pô?
Ah, não sei. Não sei. Tipo, mas aí, sei tipo, lá,
acho que a Ambev não pagaria pra trazer.
Tinha essa brisa, né? De não sair da mesma. Não sair daquela. De outra planta, porque ele mudaria a cerveja, não é a mesma, mas a mesma cerveja, né?
É, mas não sei eu acho que
se as outras são assim também.
Isso porque a Ambev comprou a Corona.
Sabia não. Bom, mas a ganja que vocês fumaram no primeiro Sober October. Vocês também escolheram, vocês também se decepcionaram?
Não, porque depois de um mês, né, meu parça?
Qualquer coisa seria coisa.
Qualquer coisa, é, mano.
Justo.
Coisa.
Então, mas olha só, deixa eu contar.
Minha decepção foi depois da Califa voltar e fumar um prensado.
Então, a minha primeira viagem... E beber cerveja
também, qualquer coisa nem batia, tudo era
água. A minha primeira viagem pra Amsterdã, a gente já tinha acabado de conhecer as flores. Só que as primeiras flores que a gente pegou na vida, era, tipo, muito boa. Muito, até hoje... Eu acho que é uma das melhores que a gente já pegou na vida, tá ligado?
É assim, era muito que droga boa funciona, mesmo.
Não, aquelas flores que a gente fumava era muito boa mesmo.
Só que eu acho que nível Estados Unidos é outro nível.
Então.
Porque é um nível de capitalismo muito forte.
Então, exatamente, ô Léo.
Tá ligado?
A comparação com as flores que a gente provou em São Paulo, com a de Amsterdã de São Paulo era melhor. Então, quando eu fui pra Nova York, aí já não era, tá ligado? Exato. Tinha umas coisas bem diferentes em Nova York.
Eu acho que é a mesma coisa que você, tipo, comparar aquelas flores que a gente tinha com as flores do Uruguai, por exemplo, tá ligado? Pode que crer. É uma parada mais...
É, então, e eu não tô dizendo que não tem em Amsterdã, deve ter, mas o que tá disponível no coffee shop lá todo dia não é a melhor coisa. É. Isso, agora, com certeza, mano, absoluta.
Lá nos Estados Unidos, lá, mano, tipo... A Mad Men mesmo, cara, o bagulho parece uma joalheria de maconha, caralho. Você entra lá, mano, pá, toda aquela apresentação. Você acha que os negócios não vai ser foda, mano?
E a experiência faz valer também, né?
O quê?
A experiência faz valer também.
É, mano.
Além de você fumar uma flor foda, é uma experiência muito foda, né?
É, sim. Mas se pá... Pô, o Tito comprou uma caneta. O Tito comprou uma caneta de ganja lá, velho, que eu nunca vou esquecer, mano. O bagulho tinha 98% de THC, cara. Era uma tragada, a gente ia pra Nárnia, assim, mano. Foi a caneta que mais durou, cara. Eu lembro que a planta que eu mais curti, que eu comprei lá, que depois que eu comprei eu fiquei procurando em vários lugares, foi a Gorilla Glue, tá ligado? Que era muito gostosa. E ela tinha 34%, eu achava ela fortuna, ela tinha 34%, 32%. A caneta tinha 98%, doido. 98% era ridículo, mano.
É igual o café lá do William na Itália, velho. O que você prefere? Você quer uma injeção de THC aqui rapidinho ou você prefere, tipo,
então, tá só que essa
é a fita. Um shot lá de cachaça Estados ou
Unidos, cerveja? Essa é a fita. Lá nos Estados Unidos, por ser um bagulho tão capitalista assim, tem de tudo. Não tem só essa fortuna. É que a gente foi de zóia. Mas se você tinha tudo, tinha fraquinha, tinha fortuna, tinha aquela cápsula que a gente nem quis tomar, lembra, cara?
Nossa, também, né, cara? Tipo, eu lembro que era 350 miligramas de...
Não, era mais de 1000, ô Tito.
Era
mais de 1000.
Então, mano, aquilo lá é responsável, cara, porque...
É muito responsável, era muito responsável.
E pra eu falar isso, cara, tipo, não é moral.
Não, acho que era, a gente fez as contas, eu lembro, William, que... Lembra aquela história que a gente conta, que no dia de Ação de Graças lá a gente usou tudo que a gente tinha de maconha? Eu lembro que eu e o Tito, a gente fez as contas, somando tudo que a gente tinha consumido naquele dia, não chegava, tipo, nem a um terço do que aquela cápsula dava. Não, não da caneta. Tinha uma cápsula que uma amiga nossa lá deu pra gente. Que ela falou, ó, mano, um amigo meu me deu que tem THC pra caralho aqui, eu nunca tive coragem de experimentar. A gente fez o cálculo, não dava um terço do que aquela cápsula tinha, velho. Tudo que
cê
a gente tomou.
Você é louco, mano, imagina. Irresponsável. Mas
esse bagulho de flor que vocês estão falando é muito louco, né? Porque você pode, tipo, sei lá, você pegou uma flor muito foda, aí você curtiu muito, bateu muito bem. Mas ela foi de uma colheita. Aí você vai pegar depois de um mês, mesmo lugar, é outra flor,
tá ligado? A não ser que você pegue do mesmo cultivador, com o mesmo procedimento, com a mesma semente, não,
mas até isso
com
o mesmo tudo. Até pode,
o clima
pode
mudar, né?
O clima pode mudar, ele ter tirado um dia
antes,
um dia
depois. Também, é que eu acho, cara, que, sinceramente, eu acho que essa parada de tornar a parada um capital, tá ligado? De você gerar interesse dos outros, e aí isso gera emprego, gera dinheiro e tudo, faz os caras ter todo esse controle de qualidade. Então, o cara, pra ter essa flor, que não, provavelmente não fui só eu que gostei, né? Ele vai plantar isso numa estufa, ele vai estar tudo ali aí certinho, pra estar sempre, pode não estar igual, mas o mais parecido possível,
tá mais ligado? Mais consistente, né?
É, eu acho que esse tipo de mercado, como funciona nos Estados Unidos, torna isso mais frequente do que nos outros lugares, por se tornar um mercado mesmo, tá ligado? O cara quer ganhar dinheiro, cara.
Indústria. E, mano, tem uma decepção que acontece muito comigo também, que é com produções audiovisuais, culturais e etc.
Ah, filme e tal, quando você vai assistir.
A minha que mais me doeu, assim, que, mano, eu fiquei em negação por muito tempo. Eu lembro que, tipo assim, eu assisti Star Wars quando era bem criança. Então tinha uma memória afetiva do 4, 5, 6 bem grande, né? Quando saiu o 1, 2, 3... Eu tinha uns meus 15 anos, então, mano, tava no auge da minha nerdice, tá ligado? Tava muito, muito no auge da minha nerdice. E, cara, eu fiquei muito hypado pelo bagulho. Eu fui na pré-estreia, tinha gente de cosplay, tá ligado? Eu tava muito hypado. Quando saiu o primeiro, eu demorei pra admitir pra mim mesmo que era ruim, cara. Eu fiquei anos pra admitir pra mim mesmo que era ruim, tá ligado?
Se enganando, né?
É, se enganando mesmo. Sabe quando você vai, tipo, num rolê que é muito caro, e aí você tá lá no rolê que é mó bosta e fala, não, tá mó da hora.
Tá legal. Paguei mó
bica pra entrar, tá ligado? Foi, é tipo isso. Eu investi muito naquilo, tá ligado?
Não podia assumir pra mim mesmo que era uma merda.
Eu não sei do que vocês estão falando, mas isso me lembrou que minha maior decepção também, uma das primeiras, era a balada, porque... Eu acho que não sei até quantos anos eu fingi que eu gostava de balada, indo na balada.
É, eu nunca gostei.
Nossa, eu também.
Mas aí eu comecei a usar droga. Aí. É verdade.
Mas aí eu comecei a entender o tipo... Na real, mano, eu não gostava de balada até começar a entender o tipo de rolê balada que eu curto, tá ligado? Que é um rolê que toca um som que eu gosto, que a hora que eu quiser eu posso ir lá pra pista dançar, fritar, tá ligado? Causar. A hora que eu quiser eu posso sair, tomar uma, fumar um... Tá ligado? Isso não deixa de ser uma balada. Mas é uma balada diferente daquele rolê sertanejo, ou tecno, ou fritação, que era... Tipo, na minha adolescência, cara, era... Basicamente, todo rolê era balada sertaneja, cara. Todo Nossa, rolê de São não. Paulo...
Tristeza, hein?
É, mano, é que você não pega... Você é mais velho que eu, mano, mas eu... Até hoje, mano, as maiores baladas de São Paulo é balada sertaneja, cara.
Ah, mas é que você tinha os amigos que curtiam isso aí também, né? Isso
não, e é que eu sou de Osasco, cara. Que rolê que tinha Osasco? Eu não vinha dar rolê aqui na Paulista. Não vinha dar rolê no centro de São Paulo.
Não, mas é uma verdade esse lance de rolê, velho. Tipo, quando você é mais moleque, você ainda tá entendendo o tipo de coisa que você gosta e muitas vezes você vai meio forçado porque você tá com um grupo de amigos, os caras gostam de outras coisas também.
Ah, isso aí
chega uma idade que você fala, mano, não sou mais obrigado a suportar
esse tipo de coisa. É verdade. É. Tipo, eu lembro da idade que meus amigos começaram a marcar de enrolê sertanejo e eu simplesmente falei, não, mano. Aí eles, por que não? Eu falei, porque eu não gosto de sertanejo. Aí eles, mas você vai deixar de ir pro rolê por causa disso? Eu falei, velho,
lógico, tá ligado?
Vou porque me incomoda demais, mano. Me incomoda demais. Aí eu deixei de ir em rolê sertanejo, aí nossos rolês mudaram, tá ligado? Mas os caras eram muito sertanejo. Ô, eu lembro, cara, olha o nível de loucura que entra na cabeça da pessoa. Esses filhos da puta foram pra um festival e ficaram me enchendo a porra do saco pra ir num festival que era tipo um festival eletrônico, onde a galera usa droga, fica lá fritando e tal.
Como chama aquele lugar lá? Que tem o rodeio?
É tipo, só que era um festival de sertanejo, cara, que era assim, 3 dias de
sertanejo. É o Burning Man do sertanejo.
Mano, você tá maluco, cara? Eu falei, gente, se eu vou pra um bagulho desse em 6 horas, eu tô me suicidando, cara. Você tá maluco, mano.
Pode crer. É Barretos, velho, Barretos.
Sei lá.
Esse festival de Barretos, velho.
Mas eu acho que foi um festival Vila Mix, um bagulho assim.
Marcelo. Mas vocês tiveram decepções com outras obras audiovisuais, tipo filme?
Mano, a minha decepção show... que eu fiquei bem hypado foi com Superman vs. Batman. Batman
vs. Superman.
Que até hoje eu, porque até hoje eu não falo que é ruim, ué.
Ah, tá.
Porque você eu entrei fala... muito no hype de que o Ben Affleck seria um Batman foda, tá ligado?
Ele não é ruim, mas não é um Batman foda.
Não é foda e aquele não é o Batman, né, cara? O maluco, tipo, é uma aranha em cima da parede. Tem umas coisas bem bizarras, mas eu esperava demais desse filme. Eu achava que ia ser muito foda.
Pô,
o Ben Affleck ficando monstro. Indo treinar com camiseta Batfleck, tá ligado? Eu entrei nesse hype, mano. Eu achei que ia ser muito foda esse filme. E aí não foi tudo isso, tá ligado? Eu não acho, um filme merda, horrível. Mas
gente,
não era o que eu esperava, né?
A gente fez um episódio dedicado falando mal do Batman com o Load Comics, né?
É verdade, sim. Só voltar algumas casas aí.
É verdade, foi muito divertido, meu Deus.
Tínhamos
que fazer falar mais, mal do inclusive. Batman. Adoro falar mal do Batman.
Não precisa ser do Batman, pode ser de outro. Não,
mas o Batman é muito fácil, cara. Muito fácil. Ele é tão patético que é muito fácil. Ele tá, e depois você quer que ele faça bullying. Vou fazer bullying no Batman mesmo. Supera, parça. Seus pais morreram. Não torna uma cidade inteira merda por causa disso. Supera. Tá ligado? Hã? Investe em coisa boa, mano. Tá ligado? Até o Elon Musk tem mais caráter do que o Bruce Banner. Bruce Banner é... Bruce Banner é o Kardashian.
Cara,
é o
sabe o que eu lembrei, William? É uma
lembrança. Os dois são bem parecidos até, se você for ver.
O Bruce Banner é o...
Não,
é
o Kardashian. O Elon Musk e o Batman. O pai do
Bruce
Batman
Wayne,
ficou rico, porra, com a desgraça de Gotham. Ah, e tá, os justo. Pais do Elon Musk com a desgraça da África.
Justo. O que você lembrou, Miguel?
Cara, eu lembrei quando eu fui assistir o filme do Pokémon no cinema. Eu já era velho e foi péssimo. Que eu adorava
jogar
Pokémon.
Aí, eu adorava.
Não,
mas
Detetive
aí,
Pikachu,
você foi aí assistir. Você errou
primeiro. Feio. Por que errei feio? Como eu ia saber? O desenho era legal, os jogos eram legais. Eu fui no cinema assistir o filme, me decepcionei. Não
sei, velho. Você tem um gosto duvidoso pra indicações, às vezes. Eu acho que vai me...
Eu tô zoando. Não, falei, isso só... foi ano retrasado que você foi ver.
Não, o primeiro Pikachu. Filme do Pokémon. Não, o primeiro filme que teve do Pokémon. Devia ter 15, sei lá quantos anos. Eu tinha, velho, isso.
É o que o...
Eu não sei, acho que eu lembro. Eu me
lembro.
É do Mewtwo.
Não, eu lembro de um...
Esse mesmo.
Eu lembro de um filme do Pokémon que no final o Ash chora e aí o Pokémon volta à vida. É esse? Porque esse filme é Mewtwo. Foda. Esse filme é foda, louco.
Não, é que você precisa assistir louco. Depois de velho, Léo.
Exato.
Você era muito criança na época, se pá.
Esse filme eu não quero. Não
assista de novo porque você vai se decepcionar, exatamente.
Esse filme é foda.
Mas, ô William, outra coisa, eu acho que eu me decepciono mais com obras minhas, e não no sentido que eu sou um cara foda, mas eu me decepciono mais com coisas audiovisuais minhas do que, tipo, com um dos outros, tá ligado?
Em que sentido?
Porque você cria uma expectativa muito grande de fazer um bagulho foda, e aí, tipo, não ficou tão foda, porque você
sempre é crítico com essas coisas. Ah, eu não crio, não.
Zero?
Tipo, eu largo pro mundo, né, velho? Você tem que aprender a largar pro mundo,
não, tipo, tudo não é bem, mais William. Meu. Mas quantas vezes você grava podcast e aí você me manda mensagem? Pô, não curti tanto esse episódio como eu achei que ia ser legal.
Ah, não, mas aí não é porque eu criei a expectativa. É porque, tipo assim, tinha um padrão que esse padrão não chegou nem no padrão, tá ligado? É meio que isso, assim. Não, eu só mas te falo quando foi bosta.
Mas não deixa de ser uma decepção.
E é a sua visão. Talvez a pessoa ouça, outra pessoa ouça e goste mais
do que você. Sim, eu concordo.
É, então, é ser uma decepção.
Exato, é uma decepção sua.
É que não é uma decepção, muito decepção, porque, eu não fico mal, velho, de verdade.
Não,
eu
você largo, vai chorar.
Não, nem chorar, não afeta em nada, tá ligado? Tipo, eu acho que a gente não alcançou o que a gente poderia ter alcançado, mas, mano, vai pro mundo. O mundo aceita do jeito que ele quiser, tá ligado?
Eu concordo. É que o podcast você faz, tipo, toda semana. É um bagulho que, assim... É mais, tem que fazer. Tô falando, tipo assim, sei lá, vou fazer um curta-metragem que eu, mano, escrevi o bagulho 6 meses, 1 ano, ou então que eu me esforcei muito, que é uma obra diferente. É, ou então que você vai fazer, tipo, as esquetes que a gente faz, que sempre são, tipo, muito mais difíceis de fazer. Tem essas coisas de decepção também.
Cara, é isso, cara. Vou abaixo porque se cair é só um ralado, né? Mano, você não quebra alguma parte do corpo, tá ligado? Essa é a missão que a gente tem que deixar pra esse podcast. Vou embaixo, sonhe pouco, tá ligado? Porque se acordar, você só... Nossa, que ruim, não. Minha vida acabou, tá ligado? É basicamente isso. Eu sei que, tipo, é clichê falar isso, mas, cara, quanto menor o sonho, menor a queda também.
Verdade. Que bonito, Tito.
Verdade.
Que é com essa mensagem linda que a gente vai pro nosso momento Gastalombra. O nosso momento Gastalombra, a gente indica coisas aí pra galera chapada. para na semana que está por vir. Quem quer começar?
Eu! Isso nunca aconteceu, cara. Para o ímpar.
Par.
Joguei pedra.
Zero é neutro.
Cara, zero é par.
Começar. Zero é par. Pode começar.
Não, eu me recuso a começar falando que zero é par. Zero é neutro.
Não, agora...
Eu, desde criança.
De você tem um par de zeros.
Vai, começa você.
Eu vou começar essa porra, cara. Eu tenho... Olha, essas semanas aí eu assisti coisas muito boas. Principalmente muitos documentários saindo. Mas eu vou indicar um que eu já indiquei aqui para o William Sassano, não sei se ele assistiu. Mas saiu um documentário muito foda sobre o Anthony Bourdain.
Ainda não vi, cara.
Cara, vocês precisam ver, se chama Roadrunner, um filme sobre Anthony Bourdain, que é incrível esses... Né? Por que você não colocou um filme só sobre o Anthony Bourdain? Tem que chamar Roadrunner, um filme sobre... Eu sei que é sobre ele, né? Mas enfim, é contando a vida desse... Se você não conhece o Anthony Bourdain, ele é um chefe das antigas, que ele virou autor, que ele lançou um livro chamado Kitchen Confidentials, tá ligado? Contando todos os podres, mano, da indústria da culinária, e ele estourou e virou um fenômeno por causa disso.
Ele foi um dos primeiros chefes celebridades, né?
Exatamente, e ele era uma pessoa completamente contrária a isso, cara. É bizarro, porque se você já conhece o trabalho dele, ele basicamente viajou o mundo inteiro explorando a cultura, a culinária, toda a vivência...
As drogas
e tudo. ele era um maconheiro, inclusive, William, você tem que fazer uma carburografia dele, hein? Tá na hora, porque senão agora, então quando? E ele teve uma vida muito foda, cara. Infelizmente, ele se suicidou há uns anos atrás. E agora saiu esse vídeo contando toda a história dele, cara, que é maravilhosa. É, eu já acompanhava, mas muita coisa eu não fazia nem ideia. É muito foda, cara. E teve uma polêmica desse documentário, porque foi a primeira vez que ele... Não sei se foi a primeira vez, mas pelo menos a primeira vez mais significativa de alguém mais famoso, né? Do calão dele. Tá certo isso?
Escalão.
E usaram inteligência artificial pra narrar o documentário dele. Ele mesmo narrando morto, o próprio documentário, cara. Eu não sei se é inteiro, mas eu vou te falar assim. Você não consegue diferir, não, cara.
Eu entendi, foi ele escrever umas mensagens pra um cara, e essas mensagens que foram deepfake de voz, né? Mas é ridículo, cara. É impressionante mesmo. Como não dá pra distinguir, cara. É impressionante.
Não dá, e assim, ele narrando o bagulho, velho. Você não consegue falar, aqui é inteligência artificial. Não, é entonação, porque assim, esse cara, ele teve treles e bilhões de horas gravadas da voz dele com todas as entonações possíveis e palavras e oxítonas e paroxítonas do caralho. E aí os caras pegam toda essa informação, e aí, obviamente, falaram que já eram tipo de memórias dele, né, do jornal dele, que ele escrevia e e-mails que ele trocava com pessoas mais confidentes da vida dele. Mas mesmo assim, você fala, caralho, velho, onde é que cruza a linha do eticamente correto ou não? Mas assim, depois que eu assisti, eu não vi nada de errado. Eu achei uma puta de uma homenagem muito bem prestada pra ele, tá ligado? Todo o legado que ele teve. Só fez admirar muito mais ele. É estranho você se abstrair um pouco daquele documentário e pensar que aquela pessoa que tá narrando aquilo já não está mais viva, né? Entendeu? Mas tá na HBO Max, se você tiver lá, vai.
Leonardo!
Bom, eu vou indicar duas animações, então. A primeira animação é a What If, da Disney. Basicamente, mano, eles pegam as histórias já conhecidas da Disney e fazem um e se te mudasse tal coisa. Tipo, e se em vez do Capitão América ser o Steve Rogers, fosse a Peggy Carter? E se, sei lá, o Loki fizesse tal coisa? Aí muda toda a linha temporal da história, tá ligado? É uma brisa bem da hora. E essas animações da Disney são muito boas, então...
Cara, indicação. A animação tá muito bonita, né, cara? Eles simplificaram o traço, mas a fluidez do bagulho me lembrou um pouco Homem-Aranha no Aranha-Verso, tá ligado? Cenas de ação.
E eles pegam umas cenas icônicas dos filmes, né, e colocam...
E replicam, desenho. Pode crer, fica velho, bem da hora. do caralho, mano. Fica bem foda. Eu achei que também o Elseworlds é o da DC, né? O Arif, ele dá uma margem pra você deslocar completamente toda a narrativa da Marvel. Se você quisesse falar, ó, isso aqui acontece num bagulho, numa bolha, num micro-universo. Foda-se, ia acontecer. Mas eles optaram por não fazer isso, e vai acontecer... Pra mais pra frente, vai ligar com o universo da Marvel mais pra frente, tá ligado?
Sim, vai ser uma parada do Loki, né, parece, né?
É,
uma
parada assim. Vai ter no Multiverso da Loucura, já confirmaram que a Capitã Carter vai aparecer em filmes.
Sim.
Vai então ser o bagulho da hora. Vai ser louco. Então,
a parada é, além de que é da hora, é bom assistir pra depois assistir os outros filmes, série também antenadinho. E a outra animação é uma do Netflix que eu curti pra caralho. Eu fui com a expectativa alta, porque é um desenho que eu gosto, apesar de não ser do meu tempo. Mas tá muito bem feito, que é o He-Man, Masters of the Universe.
Eu indiquei na outra.
Ah, você indicou?
Nossa, mas tá bom mesmo?
Tá muito bom. O traço é muito bom. É, toda a história é muito bom. Eu não sei se...
O traço eu não achei muito bom, não. Um quezinho de homenagem, tá ligado? Pros anos 80, então, lá. É
isso que eu gostei.
E aí deixa eu achei não precisar.
Eu gostei. No final de cada episódio tem igual no original, que não ele tem. Dá uma lição?
Hoje, crianças, nós aprendemos a não fumar maconha.
Então, eu vou falar que eu não sei se eu era muito noob do universo He-Man, mas logo no primeiro episódio, eu nem sabia que dentro do castelo tinha aquele coração, tá ligado?
Na verdade, o primeiro episódio ele é 100% uma homenagem aos episódios dos anos 80. Tanto é que nos seguintes ele muda completamente a linguagem. Tipo, isso aqui que aconteceu, acabou. Agora é uma outra parada aqui. Que tem aqueles personagens que são literalmente um boneco de action figure colocado no desenho, tá ligado? Porque, mano, o cara não precisa ter uma garra na mão. É completamente desnecessário, tá ligado?
É muito louco. E a série, ela passa mais a história da Tila também, que é uma personagem
que não é do He-Man,
da hora. Né? É bem da hora.
É outro desenho da sua época, né, Léo?
É, eu sou um cara além do meu tempo.
O Léo tem essa mania, fala que o desenho da época dele, nem eu tinha nascido quando o He-Man saiu, foi 81.
Eu lembro muito pouco de
He-Man. Não, eu lembro bastante, eu assisti pra caralho
He-Man. É que meu pai assistia bastante, eu assistia com ele.
Não, eu assisti bastante, mas eu não tenho
muita lembrança. Mas meu pai assistia bastante, mas já velho já.
Eu só achei que, como é que os caras hoje manteram o nome He-Man, né? Tinha que ser He-Person. He-Person, eu acho que seria politicamente correto.
Justo. Miguel?
Cara, eu tô um pouco abalado com a minha dica de hoje, porque assim, eu não sou muito dos universos dos heróis, e aí eu tô com medo de ser julgado por vocês por ter gostado de uma coisa que talvez vocês não achem uma bosta.
Você escolheu o lado dos perdedores?
Eu assisti o Demolidor.
Não, o Demolidor é bom.
É bom a série?
É bom.
Netflix? Então obrigado. Não, porque
eu não gostei. Entendeu? Eu achei uma bosta. Não, tá zoando não, cara. Achei uma puta decepção. Achei horrível.
Primeira temporada é muito boa. Posso falar?
Ele é tão zoável quanto o Batman. Ele é idiota.
Ele tá falando do herói.
Calma aí, Tito.
Ele não tá falando da série.
Eu concordo com você sobre o lance do Batman, mas o Demolidor é diferente, porque ele é um ser humano que trata com os caras, apanha e quebra as costelas, e toma tiro, e se fode. E tem, tipo, e a história dele por trás é da hora também, tá ligado?
Não sei. Ele é muito
zica. Não é igual do Batman.
A gente vai separar
a primeira temporada. Aqui. Agora que eu tô lembrando, o que que a gente tá falando? A primeira temporada
é muito boa, cara.
Calma. Ele não é nem o Demolidor ainda, né? Que ele luta de início.
Eu adorei assistir.
A cena 12. De lutas. As cenas de luta
são muito boas.
Dessa série é fodida.
Cara, eu adorei ver a primeira temporada, esperar ver todos os episódios 12 pra ver no último frame ele vestido com a porra da armadura. Aquela merda, tá ligado?
Merda, é a evolução do herói, Lu.
Exato. Se ele evoluísse, ele estaria enxergando, meu parça.
Você perdeu o melhor ainda, que se você não assistiu a segunda temporada, acho que é na segunda temporada, chega o
Justiceiro, né? Eu já assisti tudo, cara. Ao contrário muito dos bom. Outros, eu assisto muito pra bom. Poder criticar, tá ligado? Porque eu gosto de criticar com autoridade. Mas, ó, relaxa, a gente vai fazer um especial falando mal do...
Mas deixa ele fazer a indicação dele.
Mas já quero falar mal.
Mini-sinopse.
Espera, eu ia falar que a gente ia fazer um podcast falando mal do Miguel.
Ah, de mim?
É justo.
Não, do Miguel. Mas eu posso participar ou eu tenho que
estar fora? Não, né, velho? Pulou de comics também.
Ele não me conhece, mas tudo bem. Ah, é um mano que fez direito, estudou direito, ele é cego. Ele perdeu a visão quando ele era criança por um acidente. E aí ele começa a ter... São poderes? Não são poderes, né?
São poderes.
São poderes, mas tipo assim, são...
Porque poderes.
O que eu gosto dele, beleza, são poderes além do normal, mas são coisas que, tipo, eu acho que ele desenvolve por conta da cegueira também, tá ligado?
Não, foi por causa do... Você não entendeu o bagulho,
então, né? Não, cara? A parada é que, assim, eu entendi o que o Miguel quis dizer, caralho. É que a pessoa fica cega, ela automaticamente desenvolve uma audição mais foda.
Não, mas óbvio o dele que ele tem um bagulho muito mais foda. Tá ligado?
Eu sei, é que o dele o bagulho é outro nível, sim, caralho. Mas sim, é nisso que eles brincam.
Mas, não, mas é que ele ficou cego por causa de um composto químico, sim, pá, que deu os poderes pra ele. Então, sim, não é, tipo, a...
Mas não explica cego.
Super mas é nisso, série, é nisso que eles fazem, tá ligado?
A justo, parada prossiga.
Do demolidor é isso.
Mas, ô Will, na série eles não sei se, tipo...
Explica sim, tem uma hora que ele olha lá e tá tudo tipo Matrix, que ele consegue ver os bagulho igual Sonar, que é tipo, eu não quero falar Batman de novo, mas é assim que o morcego enxerga. É igual o morcego, tá ligado? Vê Sonar. Tem uma cena do Vingador que ele olha, ele vê o ambiente como se ele tivesse...
Demolidor.
Do Vingador?
Demolidor.
É, justo. Confundi com o Ben Affleck. Tem do Vingador, mano, que ele vê realmente igual, sabe, ele vê os...
Demolidor.
Ele vê igual se fosse realmente os móveis lá, os bagulho.
Bom, como beleza, daí ele fica mais velho, ele vira advogado, e ele tem um lance que isso eu gosto também bastante, que é o lance, tipo, que a maioria dos super-heróis tem, mas é um lance da vida pessoal, de fazer o certo através do direito, que é o que ele trabalha como profissão, e o lance dele também estar nas ruas salvando as pessoas. Acho que é mais ou menos isso, né?
É tipo, fazer o certo como advogado e sentar porrada quando eu não, tipo, não resolvi
a lei. É o dilema moral.
Não resolvi a lei, eu vou te sentar porrada.
É tipo isso. É o dilema moral de não matar ninguém, tá ligado? Tem uns bagulho assim que é, tipo, é da hora. E uma outra série que eu comecei a assistir agora, que talvez vocês me julguem, é o Flash. Comecei a assistir agora.
Só. Ah, não, aí eu vou julgar.
Aí já pode parar.
Eu gosto.
Se você quiser, fique à vontade.
Tu gosta lá.
Você gosta de Smallville?
Não, não gosto.
Então, é isso que você vai ter.
É isso, sabe, que você vai ter. Eu tenho que defender aqui uma coisa que eu comecei a assistir. Como eu tava, já tinha começado a assistir, eu falei, vou terminar de assistir, né? Só que aí o que acontecia? Toda vez que
tinha uma cena
romântica, eu pulava. Eu pulei absolutamente todas as cenas românticas.
Você terminou a série em um dia.
Tipo isso, cara. É impressionante como tem cena romântica.
É lógico, porque é uma série adolescente.
Aconselho, por sinal, fazer isso.
Eu achei jovem, eu concordo com vocês. É uma série meio teen assim. Mas como eu sou... eu tô longe desse universo de heróis...
E você é jovem. Você é um garoto jovem.
Pra mim é uma descoberta, tá ligado? Eu tô descobrindo coisas que, tipo... Eu perdi, talvez, com o tempo, tá ligado?
Justo. Eu queria que a Iris West morresse no primeiro episódio. A série seria muito melhor. Que é o personagemzinho a pau no cu. Mas sigamos. As minhas indicações, primeiro, é que o Léo falou do What If, e eu ia falar do What If também. Mas uma outra coisa que eu ia falar é do Elseworlds, que é a versão... Na verdade, o da DC foi primeiro, né? É a mesma ideia, só que é da DC.
Começou com o bagulho do Superman?
Não, mas eu acho que a melhor história que tem do Elseworlds toda é a do Superman. É a do
Superman comunista, né?
É.
Eu achei que tinha sido a primeira.
Entre a Força e o Martelo, eu acho que é a melhor história do Superman de todas, mas sim, o Elseworlds é exatamente isso. Tem universos paralelos em que acontecem outras coisas. E o do Superman, entre a Força e o Martelo, a nave que sai de Krypton cai na Terra, só que cai na União Soviética. E o Superman cresce como um cidadão soviético. Ele vai defender os valores soviéticos. E essa história é demais, mano. É muito, muito boa. E a melhor coisa de toda a série Elseworlds é que ela começa e acaba. Então, tipo, você pega um volume, eu odeio quando tem, tipo assim, edição semanal que vai ter durante 13 anos. Não quero. Por que que eu vou ler esse bagulho, tá ligado? A melhor coisa é que ele começa e termina no mesmo bagulho. Você vai lá, vrá, 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 termina. E entre a Foice e o Martelo, pra mim, é de longe a melhor história que surgiu até hoje do Elseworlds. Puta que me pariu, cara. Gosto bastante.
Muito boa mesmo.
E teve... Ano passado, esse ano, se eu não me engano, saiu a versão de animação, né? Do Entre a Foice e o Martelo. Não é tão bom quanto o quadrinho, mas vale a pena assistir. Se você ler o quadrinho primeiro, melhor ainda, então. Porque tem final diferente.
As animações da DC são legais, pô.
São boas, sim, cara. Se eles fizessem metade que eles fazem no live action, que eles fazem animação, eles estavam
feitos. Tava bem, tava melhor que a Marvel.
Qual que é o nome, William?
Elseworlds.
Chama Entre a Foice e o Martelo. Em inglês é The Red Sun, o Filho Vermelho.
Eu fiquei curioso pra esse aí, velho. Achei da hora.
Não, você tem que ver. É muito
foda. Bom pra caralho, mano.
É muito foda. É um dos melhores quadrinhos mesmo que eu já vi.
E o coração nerd fica aquecido, assim. Você fala, é isso que é o Super-Homem, cara. Isso que eu quero ver de Super-Homem.
É. Seria bem mais da hora um Super-Homem comunista.
Né? Fechou, então. Vambora, mano. Falou, Leonardo.
Falou, William. A mensagem que eu deixo pra galera aí é: falta pouco pra segunda dose. Continuem passando álcool em gel na mão. Não abracem seus avós. E é isso.
Fechou. Miguel?
Falou, galera. Tchau.
Tito?
Vou deixar vocês decepcionados e não vou falar tchau.
Tchau. Então é isso. Segue a gente em todas as mídias sociais, @canal12. A minha pessoa também é @willmutonegro lá no Wild Rift. É nóis.